Atenção!
Todos olhando pra frente!
Sim, sim, senhor!
Eu sou o Tenente Gabriel Lima. Estou formando a equipe especial. Preciso de dois podcasters. Dois podcasters soteropolitano. Nós vamos abrir um programa e agiremos com blogueiros. E uma vez na internet faremos uma coisa. E somente uma coisa. Sentar em sofás.
Pelos poderes do sofá, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado e eu trago comigo meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
E também o Saci Pererê da internet,
LP Magal. Buongiorno. Buongiorno.
Reinaldo, qual o tema de hoje?
Hoje vamos falar sobre Bastardos Inglórios!
E a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra. Não pode esquecer, caralho.
E a Segunda Guerra, né? Um em fonte 20 e outro na fonte 6.
Porra,
vamos que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, eu quero falar uma curiosidade aqui pra vocês. Vocês sabem por que Hitler não gosta de judeus?
Não. Sim. Entendi.
Ah, por que, Reinaldo? Você sabe?
Loser! Os judeus sempre tiveram dinheiro, né? E o governo alemão, eles estavam querendo apoio financeiro para poder gastar, né, em armamento, essas coisas. E os judeus, eles não estavam muito dispostos a cooperar, digamos assim. E aí o Hitler, depois que a Alemanha, né, perdeu, Hitler passou a culpar os judeus pela perda da guerra.
Então deixa eu contar a minha logo. É o seguinte, é claro. A gente sabe que Hitler perseguiu os judeus por causa do dinheiro deles para bancar a máquina estatal alemã durante a guerra, certo? Mas o que corre aí na boca pequena da Prússia é que o pai de Hitler era um oficial que lutou na Primeira Guerra. E quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, ele ficou muito chateado, voltou para casa, bebia muito. E sabe como é, né? A ferramenta do rapaz não funcionava mais, porque ele estava com baixa autoestima. Então ele acabou adquirindo disfunção erétil. Por isso, a mulher dele tinha suas necessidades e passou a resolver isso com outro homem, né? E Hitler, por acaso, um dia flagrou a mãe dele traindo o pai com outra pessoa. E olha só, a mãe dele era católica. Talvez o cara com quem ela traiu fosse meio judeu, não sei. E aí ele falou, malditos judeus, traindo seus cônjuges, vou matá-los.
Saca? Velho, olha só, que foda.
Tá, então vamos começar. Vamos lá.
Aquele filho da puta judeu que passou a pica na minha mãe.
Que risada,
papai, desgraçado. Papai, eu vou te vingar, papai. Caralho, velho. Eu vou passar a pica nos judeus igual o filho da puta passou na mamãe.
Antes da gente falar do filme, da Segunda Guerra, é importante a gente falar um pouco sobre o diretor, né? O Tarantino. E, na minha opinião, é um dos melhores diretores da atualidade, um dos melhores diretores que estão vivos.
Tarantino, velho, o cara, porra, já tá na categoria de gênio já, né?
Ué, com certeza, cara. E não é só na sua opinião, né? É na opinião da maioria das pessoas, do universo.
Não.
Do universo, não. Do universo. Lá na galáxia. Sabe de Andrômeda, lá na galáxia de Andrômeda tem um cara assistindo Tarantino. Porra, muito foda.
Não,
cara.
Que Andrômeda é viado. Não, ninguém. Não.
Tá bom, que piada boa. No programa errado.
Vem cá. Não é tão reconhecido assim não, Tarantino, quanto a gente acha.
Sabe claro quantos que é. Oscars ele? Claro que é.
Sabe quantos? Sabe quantas estatuetas do Oscar ele já ganhou?
Sim.
Chute.
Duas.
Quatro.
Você sabe quantos filmes, você sabe quantos filmes ele tem?
Ô, meu amigo, mas essa daí é a média do...
Velho, se o cara tem 4 e o cara tem 8 filmes, quer dizer que 50% das obras dele tem Oscar? Isso é um absurdo, cacete.
Você é maluco, cara.
Não, mas só que ele só ganhou em 2 obras dele, que foi em Pulp Fiction e em Bastardos.
Porra, de que 10 filmes já é 20% das obras dele tem Oscar. E aí?
Não, ele tem o quê? 7 filmes, eu acho. 7
filmes. Se você for olhar lá no ranking do IMDB, você olha lá, sei lá, os 50 primeiros, tem quase todos os filmes do Tarantino.
Porra,
lá,
cara. Porra, velho, o cara com tão poucos filmes já ganhar 2 Oscars e ser indicado 4? Ou, quer dizer, ganhar 4, pega a filmografia do Scorsese, que tem 1 milhão de filmes, o cara ganhou 1 Oscar de melhor filme. E aí? O Tarantino...
Sim, falta de reconhecimento.
Não.
O Scorsese não chega nem perto do que o Tarantino fez. Sabe com quem Tarantino aparece?
Falou outra merda, porque o Scorsese é um diretor não melhor que o Tarantino, mas é um diretor, eu diria, mais completo do que o Tarantino.
Não acho ele mais completo, não, em questão de direção de ator. Eu não acho que Scorsese supera o Tarantino, eu não acho que ele supera em Tom Hardy.
O cara arrancou as melhores atuações do Robert De Niro e o cara não é um bom diretor de ator? Tudo bem.
Maluco, mas só que ele não pegou.
Tudo bem que o Tarantino sabe fazer qualquer um atuar, até o John Travolta.
Exato. Mas... ele fez alguma coisa com o John Travolta? Não, né, cara? Ele pegou o Robert De Niro, que é um ator foda, e fez só ele atuar. Sim, cara. Mas
pegou no começo da carreira. Ele, tudo bem que ele
grudou.
Tudo bem que ele grudou no De Niro. Mas os melhores filmes do De Niro, velho, são com o Scorsese. Isso aí. Ainda...
Mas quase 70% deles são com o Scorsese.
Sim. Se ele não soubesse dirigir ator, ele não ia aproveitar o talento do Robert De Niro.
Certo. Eu não acho que o Tarantino possa ser comparado ao Scorsese, eu acho ele um diretor muito melhor. E foda-se quem ficou putinho comigo porque
não,
eu falei isso.
Não. Tarantino, ele inova, mas não por isso ele é melhor. Ele é um cara que...
Não, acho ele melhor.
Já fizeram essa comparação várias vezes. O Tarantino, ele é o Picasso do cinema. Porque ele é
o Stanley Kubrick da atualidade, mano.
Porra, não, Stanley Kubrick, tu não entende nada. Você assiste 2001, acaba o filme, você fica olhando pra cima. Que porra é essa, não? O
Tarantino... Não, mas você tá falando de 2001, cara. Eu não acho 2001 um filme bom também.
Vamos ver, puta, Laranja Mecânica, Ultraviolence, Late. Acabou, você não fica... Acabou.
Não, você já assistiu Nascidos pra Matar?
Não. É o filme de guerra, né, do Kubrick?
Muito. É o Full Metal Jack. O filme é espetacular, cara. E ele tem a pegada bem Tarantino. Ele inovou quase tanto Tarantino e só ganhou um Oscar de efeito especial por 2001.
Kubrick, o Tarantino, o Kubrick, tudo bem que ele segue, ele faz uns roteiros malucos e umas jogadas de cena legais, mas o Tarantino, ele inova em edição de filme... E na linearidade do roteiro, que ele muda completamente, mesmo assim você consegue entender tudo, entendeu?
E na presença da cultura pop, né? Mas você consegue entender também em 2001?
Não, tudo bem, mas eu tô dizendo que o Tarantino...
O cara tava meio mal ali, né, velho? O cara tava mal. Não, ele tava cheiradaço quando ele fez o domingo.
mas é problema dele. Então, o Tarantino, ele faz uma edição maluca, tu assiste Bastardos, no meio do filme tem uma seta gigante apontando pra alguém, sabe? Que porra é essa? Essa parada da linearidade, da cronologia dele mudar completamente, que é genial, velho. Porra, você termina de assistir Pulp Fiction, você fica admirado assim, porque ele muda tudo e mesmo assim você entende direito. O começo do filme é o final é o começo, e o final e o começo são o meio. Ó, que coisa de gênio, velho.
Mas, tinha uma editora, peraí. Tinha uma editora que trabalhava com Tarantino. Ela morreu, né, cara? Ela era responsável por garantir que as pessoas entendessem tudo, mesmo mudando tudo isso. Eu acho que
aí, a velha burra, né?
Ela morreu, ele disse, puta, não posso mais botar assim, bastar assim agora, vai ter que ser linear agora. E aí...
Não foi... foi mais ou menos... Eu acho que ela tava viva na época de bastar também.
Ah, então ele é mais foda ainda, porque ele inovou com ela viva. Olha aí.
Mas eu acho que funcionaria melhor, ia ficar muito confuso, os americanos não gostam de ler legenda, assim como eu, e eles já estavam tendo que ler ali em francês, em alemão, e já ia ficar muito confuso só por causa disso, E se ele botasse uma parada não cronológica, a cabeça dos americanos ia fritar, maluco.
Ia
ser que nem no Enigma Musical, ia ficar...
Que porra é essa,
velho? Caralho,
a cabeça do americano fritando. Que porra é
essa? Pareceu realmente que você pegou uma música e acelerou e fez... Agora é?
Ia ficar que nem o homem parado assim, sabe? E o cérebro
tentando trabalhar. A boca aberta, babando, né?
É. Tem uma cena muito boa. O cérebro vai e pula pela orelha e sai pra...
Então, tem essa cena muito boa do Simpsons da nova temporada. Ele tenta pensar, o cérebro dele começa a se debater na cabeça dele, até que escapa pela orelha e sai andando. Aí ele vira pro cérebro não e fala, volte... e não volte nunca mais.
Certo. O Tarantino, pra quem não sabe, também dirigiu o Cães de Aluguel, Pulp Fiction, o Jack Brown, Kill Bill, volume 1, volume 2, A Prova de Morte, e a sua obra mais recente é o filme que a gente vai comentar aqui, que é o Bastardos Inglórios.
Sabe qual é o problema do Tarantino? É que ele gosta de atuar. Quando entra aquele cara com aquela cabeça de máscara, sabe? Parece um.
Sabe o que ele parece, cara? Sabe o que ele parece?
Ele parece com aquela máscara do Guy Fawkes, do Anonymous, sabe?
Não, sabe?
Ele é todo o pai do Rafael, cara. Rafael, eu já citei Rafael aqui. Rafael, pra quem não sabe, é o Matsuda. O pai dele é igual a Tarantino. Toda vez que eu vou na casa dele, eu olho pro pai dele, tá assim, deitado no sofá. Eu falo, poxa, o Tarantino tá aqui olhando pra mim, cara. E o pai dele é todo animadaço, tipo Tarantino, assim, sabe?
Caralho,
é foda,
cara. Desenho do Jack Chan tem um cara que é igualzinho ao Tarantino.
Cara, tem mesmo, é o Ruivo, né?
É, velho, não
de
sei se...
De terninho branco, eu sei qual é, pô.
Igual, cara, aquele testão com aquele... Porra, é muito igual, velho.
Então, e aí quando você tá assistindo os filmes, aí entra aquele maluco, porra. Tu tá vendo Cães de Aluguel, o nego conversando, daqui a pouco entra o Tarantino, tu fala, puta, que porra é essa? Um monte de ladrões respeitados, aí entra esse diretor maluco aí no meio, sabe?
Rapaz, sabia que quando eu vi o Cães de Aluguel, eu não notei que o Tarantino tava lá fazendo... Não. Ele é o Mr. Brown, né?
Ele é o que morre logo, toma um tiro.
O único morre. Filme que eu notei mesmo que ele tava era o Prova de Morte, que ele é o Don Garçon, né?
Sei qual é.
Eu não tinha notado.
Você não tinha notado? Ele é o garçom. Ele é o garçom do bar.
Ele é tipo...
Stan Lee?
Isso, que gosta de fazer esses papéis importantes.
O filme da Marvel, ele tá lá, o Stan Lee.
Stan Lee é o contrário do Alan Moore, né, cara? Stan Lee é o mainstream no máximo.
Eu não duvido nada que nesse filme do Vingadores vai estar o Stan Lee correndo no meio da rua, enquanto logo...
No filme do Hulk... No que saiu por último, né? Porque o primeiro é uma bosta. Não tem uma hora que o Bruce Banner tá lá fazendo e uma gota de sangue dele cai no refrigerante. Aí tem um velho que vai tomar o refrigerante, é o Stan Lee, cara. Aí ele toma e morre, assim, sei lá, tem uma mutação lá doido.
Caralho, por causa do sangue?
É? Você nunca viu o Hulk, não, cara?
Eu vi só o final, a luta, a porrada lá.
Eu vi o Hulk, mas só que, cara, eu tava sem dinheiro. E eu não podia alocar o Hulk, então eu comprei pirata, maluco, que eu nunca me arrependi tanto.
Caralho, uma vez eu comprei Homem de Ferro pirata, veio uma animação sobre dragões, eu fiquei, que caralho.
Deve ter vindo o Dragonlance, né, cara? Uma frase de Tarantino que sintetiza a obra dele, cara, que é espetacular, que é o seguinte... Ele fala que a câmera foi inventada pra filmar a violência. Se você tá em dúvida sobre o que você vai encontrar no filme de Tarantino, essa frase lhe esclarece,
puta,
né, cara?
Puta que pariu, velho. Que filme violência. Violento, velho. Que filme violento. É absurdo, velho. Tipo, não leve sua avó pra ver.
Não leve. Assim, ela vira homem mais cedo.
Caralho, mais tarde, né? Porque sua avó...
Caralho, que merda.
Mas é, tá bom.
Tô imaginando minha avó vendo isso. Eu vou muito pro cinema sozinho, né? E aí, eu vou no cinema. Não sei se vocês querem me encontrar, pessoas, principalmente se você for uma mulher e tiver assim a fim de ter um caso com porra.
Não, no meio do programa, não!
Eu costumo muito ir no cinema sozinho, né? E eu vou aqui no aeroclube, que é um lugar que já não tem ninguém, sacou? O UCI do aeroclube tem, tipo assim, 3 pessoas na sala, né? Velho. Um casal e eu.
E sabe o que é mais incrível? Teve uma época que o aeroclube era R$2
o casal, cinema, velho. O casal que tá na sala geralmente sou eu e minha namorada.
Pior que é mesmo.
Sim, volta. R$2, velho. Era R$2 a entrada, velho. E mesmo assim eles não conseguiram levar a gente pra lá. Coitado do aeroclube.
Não, eles estão com gente agora, cara. Tá, galera.
Então? É, eu, minha namorada e Gabriel.
Ah, é. O aeroclube marcou, sabe por quê? Porque eu vi o Cavaleiro das Trevas lá. E puta que pariu, viu? Marcou.
Eu vi no Salvador. Eu odeio ver filme no Salvador, gente frescalhada. Gente bem vestida que não fede, odeio vocês. Olha.
Você odeia quem é rico, né, velho? Só porque o Salvador é shopping de granfino.
Eu me sinto mal lá, cara. No aeroclube eu vou de chinelo, assim, sabe? Com aquela
bermuda. Ah, velho, eu vou no Salvador de chinelo e puta, e camisa hippie, velho. Na moral. Porra,
mas as pessoas olham pra mim, assim, sabe? Me
foda-se, velho, você é gordo, você já tá com a escrotidão no máximo já.
Também não tem esse problema, não, cara. Eu vou no Salvador de sandália mesmo, de camisa. Eu gosto de ir no Salvador.
Sim, sacou? Até porque você tem namorada, você não tem nenhum compromisso social mais com ninguém, né, velho? Por favor.
É, sim, tenho com ela, né, porra?
Ah, sim. Mas se ela não se importa, foda-se.
É, mas ela
se importa. Mas, certo. Ela se importa. Vamos continuar minha história pra acabar aqui, porque senão esse negócio vai ficar gigante, esse desvio de pauta enorme aí. Vai. É o seguinte. É, certo, eu vou lá no aeroclube e teve uma vez que eu assisti um filme sozinho. Eu comentei com minha avó, né? Pô, assisti um filme sozinho na sessão, não tinha ninguém na sessão, só eu. Aí ela virou assim e falou: meu Deus, Gabriel, que arriscado! É capaz de ter uma cobra lá embaixo.
Uma vez.
É, sua avó era um personagem do filme do Tarantino, cara. Tenho certeza disso.
É, porra, tem uma cena que pula uma cobra e mata um cara, né? De algum. Acho que é de Scorsese. Então, uma vez eu fui no aeroclube assistir Super-Herói, aquele filme do. Puta, do Drake Bell. Do Drake Bell, saca? O super-herói filme. Que faz um plágio do filme do Homem-Aranha e tal. E só tinha eu e o colega da sala. Ele começou a sair correndo assim, gritando: porra, tamo sozinho, caralho. Aí de repente a gente viu um cara olhando assim pra gente, cara de assustado assim, sabe? Porra, é essa? O casal gay gritando.
O banheiro do aeroclube tem várias mensagens, né, cara? Várias mensagens homossexuais assim no banheiro masculino.
Ah, o banheiro tem muita história pra contar, viu?
Caraca, maluco, eu fico assustado. Inclusive tem uma história que eu não posso divulgar aqui, por mais que meu amigo tenha ido pra Rio Grande do Sul. Ele
Rio Grande do Sul e banheiro do aeroclube, o cara já tá
lá é fé. Ele ainda pode acessar a internet por lá, né? Então vamos ficar quieto aqui que eu não quero ser processado. Antes da gente falar do enredo do filme propriamente dito, a gente tem que explicar o contexto em que o filme foi criado. Tipo, em que local histórico, em que situação histórica o filme foi feito. E essa parte aí eu vou simplesmente me calar e ouvir o professor Magal falar.
Que é isso. Olha, é o seguinte. Pra você entender bastante, você tem que entender... A invasão à França. Pra você entender a invasão à França, você tem que entender o imperialismo. Pra você entender o imperialismo, você tem que entender a concepção da Alemanha. E pra isso, nós vamos voltar à Idade Média. Reinaldo, toca a música medieval. É o seguinte, olha. Durante a Idade Média, o poder...
Esse p*** dele é muito engraçado.
Durante a Idade Média... Cala a boca! O poder era...
Não, você tem que começar assim, ó. Era uma noite estrelada... As boa, pessoas galera. Olhavam para o céu.
É, certo. Os bardos tocavam bandolim enquanto bebiam cerveja quente. As mulheres tinham cabelo no sovaco. Mó horrível isso, né, velho? Alguns países do norte ainda conservam essa tradição de mulher com cabelo no sovaco, velho. Porra, é essa?
De vez em quando eu gosto de mulher com cabelo no sovaco.
Thank you.
Oh my god.
Então, vai, durante a Idade Média, o poder... Durante a Idade Média, o poder era concentrado na terra. Quem tinha terra, tinha poder. Só que tinha um problema. A terra era altamente distribuída. Quem originalmente tinha toda a terra era o rei. Era o dono de toda aquela região. Mas o rei precisava de proteção. Para isso, ele cedia a terra a um vassalo, enquanto ele era o seu suzerano. E o vassalo se comprometia a defender ele caso houvesse guerra. Isso era chamado comitados. Isso causava uma pulverização da terra, porque o vassalo também queria ser suzerano de outros vassalos, e os vassalos dele queriam ser suzerano de outros vassalos. Isso fazia com que...
Professor!
Fala, pergunta, meu filho.
O que é pulverização?
Pulverização é distribuição, sabe? As coisas se espalham e se fragmentam até pedaços bem pequenos, que era o que acontecia com a terra.
Obrigado, professor.
Toma, estrelinha na testa por essa pergunta. Isso causava uma distribuição de poder muito grande. Ou seja, o rei, ele não tinha poder durante a Alta Idade Média, do que é do século 5 até o século 10, porque ele não tinha terra. Ele tinha que distribuir a terra para ter um exército para ele, entendeu? Isso tudo mudou no século 10. A partir da Baixa Idade Média, quando começou a se consolidar a classe social mais maldita de todos os tempos, que é a porra da burguesia.
Sim, professor, porque a burguesia, ela ganha dinheiro por servir a sociedade.
Tá foda sua voz de moleque, viu? Então, o surgimento das cruzadas propiciou o renascimento urbano, comercial, e isso causou a ida dos vilões para cidades, não vilões malvados, mas vilões, os caras que moravam nas vilas. E...
Pô, vilões?
Quem mora na vila.
Mas na vila é vilão.
Quem mora na vila é vilão? Tá bom. Os camponeses, eles saíam, olha só, olha que interessante, os camponeses saíam dos feudos em direção às cidades. E, ou seja, quem estava no feudo perdia poder. E quem estava na cidade ganhava poder. Ou seja, os burgueses, que era quem dominava o comércio logo as cidades, ganhavam poder enquanto os seus feudais perdiam poder. Quando os burgueses começaram a ganhar poder, eles começaram um projeto de unificação dos estados. Porque a terra era toda dissolvida, certo? Espalhada entre vários donos. Para a burguesia isso não era interessante. Porque se ele precisava comercializar em outro feudo, ele tinha que pagar impostos para o dono do feudo, ele tinha que aprender a falar a língua do outro feudo, sacou? Que era diferente, tinha que ter a moeda do outro feudo, ainda tinha risco de ser roubado. Então todos esses problemas fizeram com que a burguesia tivesse a vontade de unificar todas aquelas terras num estado só, fazer um chamado Estado Nacional, onde todo o poder emanava, no caso, do rei, que seria o proprietário de tudo aquilo. A burguesia, então...
Viva a globalização!
Não, tá bom.
Viva a burguesia!
Tá bom. A burguesia, então, começou a ceder dinheiro, empréstimos para o rei, para ele poder montar uma máquina estatal burocrática que gerisse aquele Estado Nacional e contratasse um exército pessoal. Contratando um exército, ele não precisaria mais de vassalos e logo não precisaria mais pulverizar a terra. Realmente genial. E isso aconteceu. Com o seu exército pessoal, bancado pela burguesia, o rei começou a unificar as terras e formar um Estado Nacional. Assim surgiram os países que a gente conhece hoje na Europa, como Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Todos esses países surgiram a partir desse projeto, Portugal e Espanha nem tanto, mas a partir desse projeto de unificação do rei com a burguesia. O problema é que nem todos os países se unificaram. Dois países tiveram unificação muito cedo, foi Portugal e Espanha, e dois tiveram unificação muito tarde, que foram Itália e Prússia. Prússia, que a gente sabe que é a Alemanha. Por quê? Porque a Prússia e a Itália eram altamente dominadas pela Igreja Católica. E para a igreja não interessava que surgisse o rei como uma figura de poder, porque se o rei é forte, o Papa é fraco, entendeu? Se o rei tem muita influência naquele país, o Papa vai ter pouca influência. Então a igreja, onde ela dominava, que era Itália e Alemanha, que é Prússia, ela não permitia a unificação nacional. No que deu isso? Passaram-se os séculos 14, 15, 16, 17, 18. Quando chegou no 19, a Itália e a Alemanha ainda não estavam unificadas. A partir de meados do século 19, a Itália e a Alemanha ainda eram vários pequenos províncias, principados, dominados por governantes independentes e não tinha unificação. O que aconteceu foi que os reinos mais fortes começaram campanhas de dominação. Eles queriam dominar as outras províncias para se unificar, entendeu? Isso aconteceu na Itália e aconteceu também na Prússia. O interessante que aconteceu na Prússia foi que um rei, de um reino mais forte, que era a Prússia, contratou um militar chamado Otto von Bismarck para dominar todos os outros reinos e unificar em um país só. O Bismarck, isso é até a título de curiosidade, essa expressão do Reich, que significa, sei lá, reinado ou governo. Enquanto Hitler tinha o terceiro Reich, era o
chefe. Você não pergunta pra mim o que é, porque eu estudei alemão.
Estudou Reich é o que, Reinaldo?
Eu não sei. Eu não cheguei a saber o que era isso.
Então, peraí que o tradutor, o Google Tradutor sabe. Então, é uma expressão. O terceiro Reich era do Hitler, o segundo era o da Primeira Guerra, e o primeiro Reich foi o desse Otto von Bismarck, o cara que unificou a Prússia. Aí que entra a história das guerras mundiais. Por quê? Quando a Prússia unificou, ela era um país, historicamente, atrasado. Porque enquanto outros países como Inglaterra e França já tinham séculos de industrialização e de armamentismo e de imperialismo, a Prússia era um país novo, ela não tinha nada. Então o Bismarck começou uma campanha de rápida expansão, de rápido imperialismo, de industrialização, de armamentização. Isso é uma campanha que unia todo o povo alemão em prol de um ideal. O desenvolvimento da nação. Isso a gente chama de nacionalismo. Isso é um ponto-chave para entender as guerras mundiais. O Otto von Bismarck e o governo prussiano, quando começou essa campanha de nacionalismo e de imperialismo, começou a bater de frente com todas aquelas potências mundiais que já estavam consolidadas naquela época. Então, os grandes países da Europa estavam sendo ameaçados por aquele país que tinha surgido recentemente e que estava batendo o pau na mesa, mandando e exigindo. Esses atritos foram a causa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra causada basicamente pelo imperialismo dos países da Europa, disputando poder, terras e mercados consumidores naquela época, certo?
Professor Magal.
Fala, meu filho.
Você podia explicar por que, que tinha umas trincheiras, senhor Magal?
É, o podcast não é sobre Primeira Guerra, meu filho.
Porra, Magal.
Mas eu vou te explicar. É porque a guerra naquela época era uma guerra estática. Você era basicamente a ideia da Idade Média de você conquistar terrenos. Como não tinha uma maneira boa de você se estabelecer num terreno sem tomar um balaço na cara, eles cavavam o chão e se mantinham
lá. Você falou nisso agora aqui, eu quero fazer um comentário sobre a Primeira Guerra. Eu acho que a batalha, não a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a batalha da Primeira Guerra eu acho muito mais foda do que a batalha da Segunda Guerra. Porque a batalha da Segunda Guerra, você chegava com um avião, bombardeava tudo, morria todo mundo, passava com um tanque e acabou. Na Primeira Guerra, cara, vinha um exércitozinho de um lado, outro exércitozinho de outro lado. Aí ficava os caras socando aquela porra daquela espingarda pra botar pólvora lá dentro. 5 minutos botando pólvora lá dentro pra atirar.
Então, o problema é esses 5 minutos.
Caralho. Bota primeiro, vai atirar, cara. Bota, cara. O cara atirava e matava outro. E aí já tinha que botar de novo. O outro ali vai atirar.
Não, mas não era tão dinâmico.
Olha ele.
Não é assim.
O cara vai atirar, filho da puta.
Blue Hand já falou. Cagado, velho. Cala a boca, o Blue Hand já falou que é um processo gigante. Você pega a espingarda, bota pólvora seca, pólvora fina.
É, mas você tinha que fazer isso primeiro que o seu inimigo, né, ô?
Caralho, era um saco. Aí ia pra baioneta, não. Horrível. Primeira guerra não era tão boa.
Mas era muito mais digno a batalha, cara. Era
outro programa, Primeira Guerra em outro programa.
Ok, então.
Vamos lá, professor Magal.
Tá chegando perto. Certo, então a gente...
Se você já dormiu aí, acorde que já tá perto.
Eu vou botar, quando chegar na Segunda Guerra, eu vou botar aquele relógiozinho do cuco, tá ligado? Cucu.
Então, se você já entendeu que a Primeira Guerra foi causada pelo imperialismo, não é difícil entender a Segunda, cara. Porque a única... A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, pediu pra sair, uma hora não deu. Foi basicamente uma guerra de exaustão, porrada, até alguém pedir pra sair. Quem pediu pra sair foram a Tríplice Aliança, eu acho que é a Aliança que é a
da... Lembrar que quem lutou também na Primeira Guerra foi o Charles Chaplin, né? Naquele filme O Grande Ditador, ele ficou brincando.
E o Tolkien também lutou na Primeira Guerra.
É, teve febre, escreveu... muita coisa aconteceu na Primeira Guerra, saiba muita disso. Coisa.
Assim como na Segunda, que a gente já tá chegando... Então, acabou a Primeira Guerra e aconteceu um problema. Os vencedores da guerra não impuseram sanções o suficiente para a Alemanha. Quando você derrota um cara na guerra, você tira até o cu dele, né, velho?
O certo é você matar todos os civis daquele país.
Não, isso é o que o Brasil fez com o Paraguai, não é certo, não é bonito, não fale isso, por favor.
Mas não precisa ser bonito para ser certo, cara.
Viva o Brasil, viva como é mesmo o nome do príncipe da época?
É Dom Pedro II.
Foi o segundo, foi?
Foi.
Grande homem.
Muito triste.
Nunca vi o exército brasileiro.
Não faz piada com isso.
Nunca vi, é não, triste, não tô fazendo piada, eu sou nacionalista. Nunca vi o exército brasileiro fazer tão bem uso de uma arma.
Seu nacionalista? Ô, seu nacionalista. Foi o nacionalismo que causou...
Diga o contrário.
Né? Cala a boca. Foi o nacionalismo que causou a Segunda Guerra Mundial, esse conflito enorme. Por quê? Porque os aliados...
Eu caguei, não aconteceu na América do Sul.
Os aliados... Ah, não. Não, sério, não seja babaca não, Gabriel. Foi uma guerra muito feia, velho. Morreu muita gente. E por mais que elas não sejam ligadas a você, ainda assim, causou sofrimento a muitas pessoas. A menos aos Estados Unidos, que tava vendendo pra caralho. Mas muita gente morreu a troco de nada, assim.
O exército brasileiro foi pra lá, tomou aquele monte...
Não foi não! Foi dois caras! Foi três... dois caras e um aviador pra Itália, não fazia...
Mano, mas teve um maluco que se jogou em cima da granada, velho, pra... estilo Capitão América. Já não explodi.
Eu adoro o exército brasileiro.
Foda-se. Não, velho, eu acho o seguinte, se você tá dentro de um país, certo? Seu país entrando em uma guerra, você tem que ficar do lado do seu país, velho. Você não tem que ficar nesse negócio de paz, não, velho. Ah, pô, nada, velho. Paz é quando o seu país ganhar, maluco. Quando o seu país ganhar, vai reinar paz dentro do seu país,
sacou? É por causa desse...
Não, pô, o pessoal fica nesse choramingando.
É por causa disso que o pobre povo palestino tá morrendo lá a troco de nada, velho. Puta que pariu. Não,
é, mas se eles conseguissem se proteger, eles conseguiriam fazer tudo.
Porra, proteger contra os Estados Unidos, a maior potência do mundo? E aí?
Foda-se, maluco, manda um avião na Casa Branca.
Tá bom, velho, tá bom. Foi o comentário mais babaca do dia, vamos seguir então. O problema da Segunda Guerra é que não impuseram sanções suficientes à Alemanha, então ela continuou com uma certa autonomia e... Na verdade, jogaram muita coisa em cima do povo, ficou muito abalado pela guerra, e ainda existia o sentimento nacionalista, lá da época do Bismarck, de vamos desenvolver a Alemanha, vamos levar ela pra frente e tal. É nessa época onde existe um povo fragilizado, um povo fraco pela derrota pela guerra, e com uma grande vontade de erguer a nação, que surge o Hitler. A questão é, os historiadores dizem que se Hitler não tivesse existido, a Segunda Guerra teria acontecido do mesmo jeito. Porque qualquer outro jovem idealista, com ideais políticos alternativos naquela época, poderia ter sido um Hitler, devido ao estado de frangalhos que estava a Alemanha, entendeu? E a ideologia que existia naquele povo, sacou? Uhum. Então, como a gente já falou, o Hitler usou do dinheiro dos judeus para bancar o estado dele e decidiu usar como ideal de político o conceito do fascismo. É o seguinte, o nazismo é só o fascismo com racismo. É basicamente isso. É o fascismo contra judeus. O que é o fascismo?
Não é só contra judeus, né?
Os ciganos, judeus, anões, ciganos, negros, gêmeos...
Agora, eu acho... Não, essa parte aí eu acho uma sacanagem, cara. Pelo seguinte, mataram toda essa galera, fizeram toda essa sacanagem, tá bom. Mas basicamente porque alguns, por exemplo, os negros, só porque da raça deles, entendeu? Os judeus tinham outros motivos, depois eu vou falar sobre isso. Os ciganos, eles foram tão perseguidos quanto os judeus, só que eles não ganharam o Estado. Por que eles não ganharam o Estado?
Eu sei explicar por quê, caralho. Porque existe um fator chamado Estados Unidos da América, que está a favor dos judeus. Só isso. Os ciganos é um povo nômade.
Mãe, velho.
Os ciganos são um povo nômade que vieram do Oriente, lá da casa do caralho. Ninguém sabe da onde, ninguém sabe por quê. Mas
poderiam fazer um círculo no mundo, que era o círculo
do país em forma de círculo. Poderiam, sabe o que poderiam? Poderiam acabar todas as divergências do mundo. Tudo poderia acontecer, mas nada acontece. Então, por favor, deixa eu falar. Hitler não é comunista. Ele era... O partido dele era socialista, alguma coisa, mas... Ele usou isso com fachada, porra. Não era, o ideal dele não era socialista. Ele tinha o ideal nazista. O nazismo é o fascismo com racismo. O que é a porra do fascismo que tanta gente fala? O fascismo é um ideal político, um movimento político de ultradireita, ou seja, conservador ao extremo, onde você usa a força de trabalho da sua nação para defender o patrimônio burguês. Basicamente, ele se alicerça em dois ideais. O do nacionalismo e o do... Caralho, esqueci. eu tô foda hoje. Mas tudo bem. É basicamente isso. Você mente pra população dizendo que, usando a força de trabalho dela, fazendo ela trabalhar a favor do Estado, e esse Estado, basicamente, é o patrimônio da burguesia. Você faz eles trabalharem, eles se esforçarem, criarem todo um esforço de guerra e toda uma cooperação em torno de fábricas, empresas. Isso só vai favorecer quem é rico, entendeu? É uma desculpa ideal.
Isso daí é uma visão tendencionada da sua parte, hein?
Não, tudo bem, pode ser uma visão de esquerda. Mas você não vai dizer que o fascismo é uma coisa boa, né, velho? É um Estado
total. Eu acho que o fascismo é o melhor sistema de governo pro Brasil na atualidade.
Por quê?
Porque o fascismo faz você respeitar as outras pessoas, cara.
Só, tá bom. Vamos pelo lado econômico. Sabe por que o fascismo vai funcionar no Brasil? Porque a nossa economia é altamente dependente do capital estrangeiro. O fascismo é nacionalista ao extremo. A primeira coisa que a gente vai fazer é impor sanções às nações estrangeiras de vender produtos pra gente. Quando a gente fizer...
aconteceu, sei lá, uns 20
Vargas, anos atrás. Né? Vargas tentou implantar um ideal nacionalista no Brasil. Ele conseguiu durante certo tempo, mas...
Mas aí ficou tudo defasado aqui dentro.
Justamente, não é que ficou defasado. Não é que ficou defasado. É que
tecnologia.
Justamente o fato dele querer desenvolver a indústria no Brasil... fez com que os burgueses não quisessem isso, sacou? Porque quando Vargas começou a desenvolver a indústria no Brasil, não existia a burguesia industrial, por assim dizer. O que existia eram basicamente grandes agricultores de café e outras coisas. Quando Vargas foi na tora desenvolver a nossa indústria, ele criou, por assim dizer, a classe da burguesia industrial. E a classe da burguesia industrial, quando já tinha visão de classe social, ela negou o projeto de Vargas. Ela disse, olha, Vargas, tudo bem, obrigado por desenvolver a indústria nacional, mas a gente não quer isso, a gente quer se envolver com capital estrangeiro, porque dá retorno muito mais rápido. O problema de se envolver com capital estrangeiro é que você cede todo o seu mercado para fora. Então, se a Volkswagen hoje não quiser mais vender pro Brasil, a gente se fode, a indústria de carro fica acabada, porque a gente não tem indústria de carro no Brasil, entende? Pra Volkswagen é bom, porque ela vem, ela encontra mão de obra barata, matéria-prima barata, um mercado consumidor a ser explorado.
Eu prefiro que o trabalhador brasileiro seja explorado por empresas brasileiras do que por empresas estrangeiras como é hoje.
Mas mas o problema é esse. Mas
exploração, caralho!
Não, mas ó, se o Brasil.
O cara sai de lá do Sudeste, ele tá pagando triplo. A Fiat sai de lá do Sudeste, ele tá pagando triplo que paga pra um trabalhador aqui no Nordeste, velho.
Sim, cara, mas.
A galera do Sudeste.
Filhos da puta, velho.
É mais especializada, velho. É mais especializada, é questão de educação. Lá eles têm educação melhor, tem um nível de especialização maior e pagam mais. É só isso. Outra coisa, Gabriel, você gosta do desenvolvimento do Brasil, de como ele tá agora se desenvolvendo, enriquecendo?
Não.
Não gosta por quê? Você quer o Brasil
pobre? Porque a gente tá baseado no em empresas, a gente tá apoiado. Não,
você gosta
em empresas internacionais,
você
cara.
Você gosta de desenvolvimento do Brasil?
Se dessa... a gente entrar em guerra, a gente tá ferrado.
Velho, você gosta dessa ideia, desenvolvimento do Brasil? Você gosta dessa ideia só?
Só o desenvolvimento do Brasil?
Sim, puro?
Você gosta, como o Vargas fez.
Ou então, se você não quiser adotar uma medida nacionalista, se você quiser adotar uma medida nacionalista, acabou o desenvolvimento. Porque, como eu disse... A nossa economia depende completamente de indústrias estrangeiras. Vargas poderia...
Por enquanto, vai entrar em uma crise muito grande, mas certamente vai se reerguer.
Já entrou na crise.
Não, já teve isso antes.
O cara. Brasil resistiu. Olha só, Vargas poderia ter feito o Brasil ter se transformado numa superpotência e que não precisava de empresas estrangeiras, sacou?
Mas é Gabriel, isso. Faz o seguinte, você vê sua TV na sua casa, certo? Digamos que seja uma TV LCD de 50 polegadas. Se você for numa casa nos Estados Unidos hoje, você tem uma TV LCD na sua sala que você acha foda pra caralho, mas no seu quarto você tem aquelas TVzinhas antigas, certo? Se você for nos Estados Unidos hoje, cada cômodo da casa vai ter uma TV LCD foda que você acha que tem na sua casa.
Claro,
porque
se os Estados Unidos têm empresa deles, porque os Estados Unidos valorizam a empresa
deles.
Se a gente ficar valorizando empresa estrangeira, a gente nunca vai ter isso.
Olha, eu concordo com você.
Merda, Reinaldo. Para de chupar pinto dos americanos, cara.
Não estou falando de ninguém, não. Você está falando merda. Sabe por que isso aconteceu, cara? Porque quando o Vargas fez isso, a indústria americana, ela foi avançando e a brasileira, que queria fazer a própria tecnologia, ficou pra trás.
Não.
Você sabe por que a gente tem Petrobras?
Falou merda.
Cagou e girou.
Deixa eu corrigir. Vocês estão malucos, velho.
Tá de merda.
Eu já falei, Vargas queria desenvolver a indústria nacional. Só que a burguesia industrial não queria. ele criou, como eu já estou me repetindo, a classe burguesia industrial. Só que a burguesia industrial não quer capitalismo, indústria nacional. Ela quer estrangeira, porque dá dinheiro mais rápido. Gabriel, eu concordo. O ideal, no mundo ideal e bonito, é o melhor, sim. A gente só tem indústrias nacionais aqui. O problema é que agora não dá. Se você começar a tomar medidas nacionalistas agora, a economia do Brasil vai pro caralho e a gente nunca mais vai se desenvolver, entendeu? A gente já teve a oportunidade de criar empresas nacionais fortes e grandes, mas a gente mandou isso pro caralho por causa das vontades dos grandes industriais e etc. Então, agora, velho, é um processo irreversível. Ou a gente continua se desenvolvendo, ou a gente para de se desenvolver como tá, investe na indústria nacional, e aí só daqui a uns 50 anos pensa em voltar a crescer, entendeu?
Eu acho que isso daí seria melhor, vou te dizer por quê, Magal. A gente vai se enraizando cada vez mais em empresas estrangeiras.
Eu sei, sabe? Velho,
quando a gente for fazer isso no futuro, vai ser muito pior, cara.
Eu não gosto, eu também não gosto disso, mas infelizmente, velho, é assim que funciona, velho, o capitalismo é assim, velho.
Ô, Reinaldo, pra você ter uma ideia, o pessoal queria tornar estrangeira a Petrobras, cara.
Sim, sim. Sabe o que aconteceu? O pessoal não. FHC, fale direito.
Não, eu tô falando antes disso, na época de Vargas.
Não, sim, é o momento do... Verdade. Inclusive foi, olha aí, Vargas...
Graças a Vargas, a gente não teve um golpe comunista no Brasil. Graças a Vargas, Vargas foi o melhor presidente que a gente teve.
Que golpe comunista é esse que você tá falando?
O daquele Carlos Prestes, daquele vagabundo. O
Plano Cohen?
Não.
Qual?
Intentona?
Velho, a intentona nunca existiu, caralho. Foi uma desculpa. Nunca
existiu o quê, cara?
Velho, isso é registrado. Olha, eu tô falando aqui. Cala a boca, Reinaldo, cala a boca. Eu tô citando. Eu tô citando fatos históricos. A intentona.
Depois a gente corta isso, guarda isso aí, que depois a gente coloca
na A intentona comunista nunca existiu. Ela foi só um plano de Vargas pra tomar o poder em 37 ou 38. É sério, isso é fato. Então, você tá falando muita merda.
Peraí, então você tá falando pra mim que Carlos Prestes e Olga nunca existiram.
Não, eles existiram. Eles foram...
Que nunca foi enviado...
Ah, tudo bem, não. É verdade. Falei merda pra caralho. A intentona existiu. Foi um golpe. Mas foi
uma tentativa de golpe. Isso. Mas o plano Cohen
era muito fraco. É outra coisa. Isso. Falei merda. A intentona existiu. O Carlos Prestes tentou, tanto que ele foi caçado. A Olga foi mandada pra Alemanha e tal. Mas, cara, o golpe não ia funcionar, não, velho. E você sabe por que existiu esse golpe? Porque Vargas proibiu a existência de um partido que os comunistas apoiavam. E agora? E não era um partido comunista. Era um partido liberal.
Outros comunistas.
Que era contra um partido fascista. Existiam dois grandes partidos naquela época. A ANB, Aliança... Oh, AN, como é? Aliança Nacional Integralista. Aliança Integralista Brasileira, AIB. Que era
liderada por nosso querido
Plínio Salgado, que era...
Meu parente.
que era um fascista descarado. Era?
Sim, descarado não, Salgado, respeito. Cara.
Tá bom. Respeito. Ele era um fascista safado e tinha a ANL, entendeu? A burguesia, ou não, as elites começaram a impor a Vargas que, porra, fecha essa ANL aí, porque enquanto a Aliança Integralista Brasileira ganha força, a ANL tá ganhando também. Então, porque eles precisam, eles são um contraponto, entendeu? Então, vamos fechar. Vargas fechou, aí os comunistas falaram, ah, é safado, vamos tomar o poder, entendeu? Foi uma retaliação, cara.
Retaliação, mas se a gente tivesse um governo fraco naquela época, a gente perdia. Foi necessário a gente ter um governo.
Acho que não perdia,
Perdia, cara.
Não, velho. Os Estados Unidos mandava umas tropas pra aqui e já era, velho.
Sim, ele ia querer procurar confusão e ia virar um Vietnã aqui.
Não, mas Estados Unidos, desde essa época, já exercia influência no Brasil, já, caralho.
Mas tudo bem, ia virar o Vietnã aqui.
Não, claro que não ia virar, não. A gente, nosso governo.
O pessoal ia andar pelo Rio de Janeiro, assim, que o pessoal anda.
Ia ter Brasil do Sul e Brasil do Norte. Brasil do Sul ia
ser batalha, Rio Grande do Sul, batalha na praia.
Batalha aqui na praia da praia do Rio Vermelho aqui na frente. Porra,
caraca, a gente tá politicando demais esse podcast.
Nego jogando coquetel molotov de cima dos prédios, cara, ia ser muito foda.
O ponto é o seguinte. Já nos perdemos todos. Hitler adotou o nazismo como medida de governo. E o nazismo, por ser um governo de ultradireita, conservador, ele é nacionalista. E por ser nacionalista, ele quer desenvolver a nação e tal, por isso Hitler retomou aquele imperialismo desde a época do primeiro Reich que eu falei. Esse imperialismo que visava conquistar outros territórios. É por isso que Hitler invadiu, olha aí, finalmente, Bastardos Inglórios, a França. A França tem territórios minerais lá, uma região, não sei se é Alsácia e Lorena, alguma região de petróleo e minérios de ferro que ele queria para desenvolver a máquina de guerra alemã. Esse foi o interesse de Hitler, invadir a França, vencer a linha Maginot, todo aquele processo que vai culminar na história dos Bastardos.
Okay. E a perseguição aos judeus é basicamente aquilo, né? Eles precisavam de dinheiro e o judeu ele é um cara que pede pra ser perseguido, né? Porque desde sempre ele é perseguido. A Bíblia toda
não,
ele tá sendo
perseguido. Não, mas eu posso falar por que ele é perseguido? Eu posso falar. Sabe o que
ele é escroto.
Não, porra, não. Vou te dizer, não, cala a boca, deixa eu falar. Os judeus são perseguidos. Eu sou especialista em história aqui. Os judeus são perseguidos só por um motivo. Por um motivo só. Sabe o que é? Dinheiro, eles têm dinheiro, só isso.
Mas desde sempre?
Sim,
velho, tá falando pra mim que no Egito eles foram perseguidos por causa disso?
Sim, eles têm um ideal de... Não, o Egito é outra história. Sim, velho, e aí?
A Mesopotâmia foi também?
É por isso que eu acho que é
os judeus, eles não se misturam.
Não.
Os judeus, eles não se misturam. Eles criam uma espécie de sociedade secreta dentro do próprio país. Então os judeus se desenvolvem...
Velho, você é contra... Sabe o que é interessante? Você é nacionalista, mas é contra a preservação de cultura, que é uma medida altamente nacionalista. Que porra é essa?
Eu sou a favor da preservação da cultura do Brasil.
Ah, de outros países.
Brasil é uma mistura. Pô, foda-se.
Ah, não, velho. Muito babaca. Vai, próximo. Tá demais isso. Tá olhando só pro
seu. Por isso que eu acho que aquela minha teoria do Hitler é a mais plausível. Por causa do dinheiro, entendeu?
Não, mas é essa mesmo. Esse é o fato mesmo. Foi dinheiro mesmo. Foi só dinheiro.
Ele precisava de dinheiro e os judeus não queriam apoiar o governo, né? Nunca apoiam o governo.
Não é assim. Não acho que seja assim.
Eu não sou contra a religião judaica. Não sou contra a raça judaica. Eu não tô nem aí que raça a pessoa é. O que me incomoda é esse negócio de não se envolver, velho. Você tá dentro do país, apoia o seu país,
cara. Eles se envolvem, cara. Eles se envolvem tanto que hoje nos Estados Unidos tem ruas lá comerciais, joalherias, são só de judeus, velho. Mas os caras querem...
se tiver uma guerra, eles não te apoiam, não. Eles
correm apoiam direto para Israel. Tudo bem que eles não fazem... Nós, judeus, estamos apoiando uma carnificina. Não, mas por trás das cortinas, os políticos judeus vão apoiar, sim, com certeza. Políticos e empresários, entendeu?
Sim,
Não, com todo respeito ao meu governador, Jacques Wagner, mas eu tenho essa opinião sobre judeus.
Ele é judeu, é?
Ele é.
Que safado, velho.
Olha aí, você pode ser preso por causa disso, hein?
E é! Não, edita, por favor. É sério, Renaldo, corta isso.
Não, cara, essa é a minha opinião, entendeu? Eu não sei se eu vou ser processado ou se eu não vou ser. Eu acho que o judeu é um povo que não se envolve, é um pessoal que já corta o pinto pra ficar avisado. Eu sou diferente de você. Entendeu?
E, velho, preservação de cultura, deu pena
que... Não, gosto disso.
Ah, então é isso, é opção sua, né? Paciência.
É, eu sei, cara, eu te respeito. Se você for uma menina muito bonita, judeia e gostar de gordo...
Judia, caralho.
Judeia é sacanagem.
Caraca, esse programa vai ficar gigante, mano. Vai ficar 4 horas
então,
filme da primeira vez que eu assisti.
Acabou o contexto histórico? Acabou o contexto histórico?
Acabou o contexto histórico, galera! Agora a gente vai entrar na parte!
Ao se juntarem ao meu comando, estarão em débito. Um débito que terão comigo pessoalmente. Todo e qualquer homem sob meu comando me deve no mínimo 100 escalpos nazistas. E eu quero os meus escalpos. E todos vocês vão me trazer 100 escalpos de nazistas tirados das cabeças de 100 nazistas que estiverem mortos. Ou então morrerão tentando.
Reinaldo.
Eu.
Você me deve 100 sofás. Eu quero meu sofá.
Sim, galera, a gente vai falar aqui sobre... a gente vai entrar agora, de fato, no universo do Bastardos. Então, antes de tudo, eu tenho que explicar pra vocês um pouco sobre o enredo, sobre o que fala o Bastardos Inglórios. Ele conta a história fictícia de duas tentativas de assassinato do Führer, que é uma história de uma judia chamada Shoshana, que tenta matar Eddie Lode no cinema.
Olha o nome.
E também uma história de um. Como é que eu falo isso? Uma tropa de judeus americanos que foi enviada pra Europa com uma missão de matar.
É um esquadrão
liderado por Aldo, o Apache. Aldo, o Apache.
E ele é texano, hein?
Não, ele é do Tennessee, ele é do Tennessee, caralho.
Porra, não é possível que ele tenha sotaque texano, cara. Ele tem sotaque texano, ele quando vai falar aquele italiano escroto.
Mas ele fala que veio do Tennessee. E sim, velho, e Gabriel falou um negócio. Ele dá uma de Marlon Brando mesmo, né? Ele faz um do Poderoso Chefão e faz uma louca aqui.
Vai falar do Aldo daqui a pouco. O Tarantino, nessa obra, ele tenta desconstruir o gênero de filmes históricos, né? Então ele vai pegar um formato que é muito similar aos filmes históricos, estilo de câmera. Só em alguns momentos que ele começa a desvirtuar muito, mas em geral ele tá sempre com uma visão e com um corte de câmera muito similar aos filmes históricos, né? Aquela coisa mais séria. E o que tá acontecendo naqueles cortes ali, que é totalmente distorcido, né, cara? Os personagens são altamente cartoonizados, sabe, todo o contexto é bem escroto, né?
Só Tarantino mesmo pra fazer um filme... de um negócio baseado em filme histórico e cagar pra história, né? Porque...
Porra. Uma coisa legal também que eu reparei logo quando começou o filme é primeiro que o filme começa já com os créditos, né? Que é uma assinatura daqueles filmes ali dos anos 60, 70, que era bem comum você colocar os créditos para os atores principais logo no início. Você vai ver aí Planeta dos Macacos, assim. Ele já começa dizendo os atores, entendeu? E coisa que só acontece hoje nos filmes, geralmente no final. E ele bota no início do filme, Era Uma Vez, na França, dominada pelos nazistas. Caraca, eu acho que aí ele já tentou dizer pra você, olha só, isso daqui não é um filme histórico. Era Uma Vez, ponto. Então eu faço o que eu quiser.
Ele montou um conto, né, que ele vai dizer pra onde vai, é verdade. Bem notado.
Verdade, parabéns,
né? Parabéns, viu, Reinaldo? Gabriel.
É tá? Gordo mascarado, velho.
É gordo. Parabéns, véio. Tá demais, viu? Essa pesquisa aí.
Eu não tinha essa opção de ver mesmo.
Tá bom, vai.
Vou mesmo, vai.
Como eu falei lá em cima, são duas histórias, né? A de Xoxana, que é uma judia, e a do Aldo e sua equipe.
A Xoxana, ela era filha de um cabeleireiro gay que só aceitava homens. No salão dele, quando chegava a mulher, ele falava, Xoxana.
Sacou? Caraca,
velho. Trapalhões.
Eu achei esse filme.
Sem gostar.
Essa Xoxana, eu fui pesquisar, né? Os atores, porque eu não reconheci. Sabe, boa parte do elenco, eu não sabia de onde era, sabe? E eu fui descobrir que boa parte dele era europeu, eram atores regionais da
Europa. É porque tinha que falar em francês, né, cara? E se você botasse... É isso que eu acho bom no filme, porque ele pega assim, por exemplo, os filmes americanos, geralmente, quando o cenário não é nos Estados Unidos, eles continuam falando inglês, cara. Isso é muito esquisito. Tipo, o cara tá lá na França e todo mundo fala inglês, com sotaque americano, entendeu? Isso é errado, cara, isso... Sabe, quebra
isso,
o negócio assim.
Isso
e o Tarantino.
É errado.
Não, eu acho muito feio, cara. Eu acho muito feio isso. É igual o cara vir em Velozes e Furiosos aqui no Brasil, nego falando, sabe? E aí, não, o Tarantino fez o seguinte: você não só tem que falar com seu idioma local, mas com seu sotaque local. Então ele contratou pessoas que são de lá mesmo, entendeu? Pra
fazer. Falando nisso.
Ficou muito foda, velho.
O escroto é que eu tava assistindo House ontem. E vez ou outra eles botam o Hugh Laurie, é o cara que faz o House, pra falar português. E é uma sacanagem, velho. Porque o cara não sabe falar português, velho.
Ninguém sabe falar português.
O cara queria perguntar sobre um barco azul. Aí ele falou, o que é isso, barco azul? É muito escroto, velho.
Parece um robô, né?
Falando. É, velho. Outras vezes...
É isso, no barco azul.
Tem uma cena clássica do House que ele fala, castanhas do Pará. É muito escroto, velho. Tá que pariu. Não, por favor.
Não, mas ali você sabe que é um personagem americano falando português, entendeu?
É, ali até dá, mas quando você...
Então, esse o foi, mal esse é foi quando você pega um ator americano
É, botar os caras do lugar, entendeu? Falando.
Isso foi genial.
A menina que interpreta a Xuxana mesmo. A menina que interpreta a Xuxana, ela é muito bonita, né, cara? Muito bonita mesmo. E olha que eu não gosto de mulher loira, hein?
Não?
Ela é a Melanie Laurent.
Caguei pro nome dela. Tava olhando.
É Lorette, porque é francês, não?
Não, não é Hatch. Eu vou dar uma dica aqui. Pra falar francês, você tem que botar catarro no fundo da boca. Então você fala Lorette.
O sobrenome dela é inglês, eu acho.
Então é Lorette.
Porra, se ela é europeia.
Ó, curso de idiomas do Magal.
É francesa.
Curso de idiomas do Magal. Francês é catarro no fundo da boca e inglês é interior de Minas, é interior de São Paulo.
Ah, não. É assim,
sacou? Moore, Alan Moore. Moret.
Alamu. Segundo a língua do gordo é essa. Alamu.
Alamu. Segundo Jurandir de filho, né? Mu.
O Thó. Eu fui ver o filme do Thó.
E essa atriz, a Melanie, ela é judia também. Que nem a personagem dela, sabe? Eu achei legal, porque ela ia fazer com bastante emoção, sabe? O filme.
Verdade.
Na verdade, boa parte da galera é judia mesmo, de fato.
Essa foi a parte técnica
do filme. Peraí. Tu vai me contar agora que o Brad Pitt é judeu.
Vou descobrir isso agora, eu acho que ele é.
É? É?
Eu acho que ele é.
Caralho, velho.
Eu não sei, ele tem muita cara de americano, né? Talvez não seja. Xuxana, ela foi uma das poucas judias que conseguiu fugir do coronel Raislanda, que era um caçador de judeu.
Raislanda? Raislanda? Você falou Raislanda. É Hans?
É. Xuxana, ela conseguiu fugir, ela foi parar na capital da França, né? Ela conseguiu abrigo em um cinema, e quem a mulher que deixou ela entrar e cuidou dela foi uma moça que tinha perdido o marido dela na invasão alemã da França, né? Então ela já tinha um ódio pelos alemães. O nome da mulher era Ada eu não consigo falar isso. Mimux.
Mimê. Deixa eu falar. No francês.
O nome do marido
dela. No francês, cala a boca. No francês você nunca pronuncia. Você nunca pronuncia. Deixa eu falar, você nunca pronuncia as últimas letras. Então se é Mimê ou X, você só pronuncia até o E, entendeu? Mimê.
Quem escreve, né, cara?
Porra, eu sempre achei que fosse Borneaux.
Não, é Burne.
Que merda, cara.
Tipo. Ele. E o nome do marido dela que morreu, né? É o Jean-Pierre. Eu acho que isso daí foi uma referência do Tarantino. Primeiro o Jean-Pierre ao Jean-Pierre Jeunet, que é o ator, ou que é o diretor de Delicatessen e de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que. Pô, são dois filmes franceses, pra mim, um dos melhores filmes franceses, porque o cinema francês é um lixo.
Olha, outro comentário preconceituoso seu.
Não, preconceituoso não, não gosto.
Você não gosta de cinema europeu, sim, não. Tudo bem. Mas não é não, coisa.
Eu não gosto do cinema francês, é diferente.
Que é uma grande parte do cinema europeu.
Italiano, eu gosto de cinema italiano, eu gosto de cinema inglês, só não gosto do francês. Eu acho.
Você gostava daqueles faroeste italiano lá, cara?
Você gostava de a faroeste, Bang Bang e a italiana? Com
Animal. Italiano, não era. Pô, cara, os que eu assisti eu não achei ruim, não. É bacana, cara.
Cara, é um monte de gordo, um italiano maluco. Não, velho, não dá não.
O Django é italiano, não.
The Django? Não sei se é americano ou se é italiano. Eu acho que é americano, hein?
Americano?
Uhum. The Django, sim.
Tá bom, pauta. Basta.
E a Mimé é também uma referência a uma atriz dos anos 60 chamada Yvonette Mimé. Olha só.
Aí.
E ela era americana, mas ela era descendente de franceses, né? Ela atuou no Máquina do Tempo, o original lá de 60, não essa readaptação.
Escuro. Velho, sério, o que você tá falando tá tão boring que eu tô já dormindo aqui. Então, adianto lá.
Você falou da sua história, deixa eu falar do meu cinema, maluco.
Mas a nossa história tem uma discussão acalorada. Exato. Isso aí não tá tendo nada.
Não, e ela conseguiu se disfarçar nesse cinema. Ela vive agora com o seu namorado negro, Marcel, que eu acho um bom personagem, Marcel, cara. Uhum. Ele tem muita pouca participação, mas, pô, ele é legal, cara. Eu achei interessante isso. Porque mostra também que os nazistas, eles não saíam matando todo mundo na rua, só os judeus, né? Porque os negros, eles desprezavam, mas só que eles não matavam, assim, sacou? Eles não faziam um campo de concentração só com negros, sacou?
É porque o negócio do judeu era mesmo dinheiro, cara. O negro é porque eles queriam a raça pura, então eles não tinham por que matar os negros.
Sabe o que é interessante? Hitler pregava essa raça pura, mas ele não era ariano, não.
É, eu sei. Isso é meio escuro. Mas ele é maluco, então isso dá pra levar.
Outra coisa, é só pra constar, Hitler é austríaco, tá? Então, né? Ele é austríaco, se não me engano.
Não sei, acho
que... Ele é austríaco, sabe quem é austríaco também?
Quem?
O Hans Landa, ator dele. Ele, cara, eu vou te dizer, velho, o melhor personagem, supera em atuação, qualquer outro personagem do filme, é o Hans Landa, cara, Coronel Hans Landa.
Cara,
é muito simpático, cara. Ele te engana. Cara, então você chega assim perto dele, te trata bem, sabe, ele não quer te... ele te dá um cheque quando ele precisa te dar, ele faz o trabalho dele, cara. Eu gosto dele. Bom nazista.
Exatamente, ele só quer fazer o trabalho dele, né, velho? É foda isso. É. E faz de um jeito tão. Sabe? Você vê que o cara é escroto, assim. Mesmo dando risadinha. Mesmo naquele iniciozinho que o cara tá lá de boa, cumprimentando as menininhas e tal. Você vê que o cara é escroto, velho. Mas aí, sabe? É aquele negócio do bad cop e o good cop em um cara só, cara. É muito foda, velho. Muito foda mesmo.
Não, eu não. Vou falar pra vocês. Não gostei muito da Zanda, não. Não achei. Eu não acho que ele me convenceu muito, não. Eu achei que eu ia achar que ele era um cara bonzinho, mas ele é... Quando ele é bonzinho, ele é nojento. Você sabe disso, entendeu? Eu esperava que ele fosse aquele vilão japonês que é bonzinho, mas aí depois vira mal e você fica, oh, meu Deus, como ele é mal.
Não, cara, você é maluco, você tá... Aqui,
cabeça, acho que você, cara, na verdade, criou outra coisa na sua cabeça, né, cara?
Eu fui com expectativa sobre o personagem Hans Landa e...
Bom, você acha que os americanos iam fazer um nazista bonzinho no início?
Ele é... não.
Não, até que tem aquele Frederick Zoller.
O nome é
Zoller, né? É o cara que se apaixona por Shoshana.
Ah, sim. Ah, não, peraí. Quando você mata 200 adversários, 200 oponentes em 3 dias, você não é bonzinho, não, cara.
Ele não é bonzinho, cara. Oxi. Ele é idiota. Ele é uma criança bestalhada, é isso.
Ele era, né? Ele queria pegar a Shoshana. Shoshana, né,
cara? É, velho, tu tá na guerra, cara. A porra, você só quer uma, né? Tudo que você não quer é que a Shana vai embora, né? Shoshana não, pelo amor de Deus.
ele é um herói de guerra, esse Frederick Zuller, né? E ele ganhou esse título porque ele conseguiu matar 200 adversários em só... 3 dias, então ele tinha 1000 munições lá e ficou atirando nos americanos. Aí decidiram fazer um filme sobre ele, né? Ele vai ter a estreia do filme dele em breve. Não tô falando na realidade, falando um filme. E ele se apaixonou por essa menina que tá no cinema e ele quer mudar o local da estreia do filme dele pra lá, né? E nesse evento, isso é muito escroto, cara. Nesse evento, vão ter vários líderes nazistas, né? Dentre eles,
não, peraí, você não tá explicando direito. É assim, ó. Tem um evento, esse evento é um evento nazista pra falar sobre o... Que tem toda alta patente nazista. E aí lá vai ter o diretor do filme dele, né? É o diretor do filme dele? Desse cara?
É o Goebbels, cara. O Goebbels é é baseado no próprio Goebbels, o real. Ele era um ministro da propaganda do Hitler. Isso.
Aí como ele gosta dessa menina e essa menina tem um cinema, ele passou, porra, eu posso impressionar essa mulher. Aí ele falou, ó, porque eu tenho um filme, mas eu não tenho um cinema.
Mas então ele até falou... tinha, né? Mas ele fez um negocinho ali, né? Pra ir pro dela.
Exato.
E nesse filme... nesse filme a gente aprende que tradutoras é sinal de puta, né? Porque a tradutora do Goebbels é... né? Uma...
É. E aí, cara, você vê assim, é muito engraçado você olhar...
Peraí, Reinaldo. Oi. Corta isso, porque eu acho que as tradutoras do Brasil vão cair em cima da gente.
É, tá, tudo bem.
Pô, a gente já expulsou toda a gente aqui, de judeu já tô vindo
atrás. Não, mas peraí, quando você chama alguém de puta sem motivo, né, velho? Peraí. É muito estranho. Corta isso, pelo amor de Deus.
Tá, cara, tá bom. Relaxa.
Tá bom, vai.
E... aí ele tem esse evento e o Frederico chama lá a mulher pra ir nesse evento, tem a alta patente nazista, a mulher fica olhando assim pros caras, sabe? maluca assim, a mulher, porque ela não gosta dos nazistas. E lá, nesse evento, tem...
Não gosta não, ela é judia, né? Os nazistas querem matar ela, cara. Só que ela tá disfarçada.
Ela não gosta deles, cara. Ela não gosta deles. Ela tem um ódio mortal também. O sentimento em relação a ela é totalmente...
Agora, retorno. Duas coisas. O Hans Landa teve duas chances de matar ela e não fez nada. O
Hans Landa tava lá nesse evento, né? E aí ele chega com um cigarrinho, com a comidinha...
Sim, mas foda-se. Ó, ele teve... Peraí, deixa eu terminar meu comentário. Ele teve mas a primeira... Mas
antes de falar que o Hans Landa matou a família dela, pô. E ela foi...
Então, o Hans Landa matou a família dela, só que ela conseguiu fugir, saiu correndo pelas pradarias. Ele apontou a arma pra ela e não atirou. Por quê?
Porque ele... É isso, cara. Ele é maluco. Ele quer brincar, entendeu? Ele não, pô, não vai.
Não. A arma dele falhou, cara.
Então, ele apontou a arma pra ela, atirou e...
Fez tic-tic-tic falhar, cara. Falhou a arma.
Tudo bem. Aí falhou. Ok, falha dele. Na cena do restaurante, quando ele pede as comidinhas, ele pede pra ele um café, eu acho. E o que é que ele pede pra ela? Um copo de leite. Que foi o que ele pediu pro pai dela na fazenda. Então é sinal de que ele reconheceu ela.
Não, ele não reconheceu ela.
Ele sabe quem é ela,
ele
sim.
Ele sabe! Cara. Ele fica naquele jogo.
E ela sim sabe.
Fica naquele joguinho. Não, espera o crente.
Ele viu o jeito que ele olha pra ela.
Não, assim, ele não viu ela. Não, cara, você tá maluco?
É sim, ele sabe que é ela, velho. Vai rever essa cena agora, cara. Vai rever essa cena agora aí.
Que não, revi, tá bom. Eu sei, eu vi há pouco tempo. Eu vi o quê? 3 horas atrás. Não,
por que motivo? Por que motivo um cara do alto escalão do exército nazista ia ficar conversando com uma
França? Porque ele é o responsável pela
mas segurança. Mas ele não falou nada sobre segurança. Não,
ele sabe. Aquilo foi falou sim, algum... ele perguntou pra ela, vem cá, quer dizer que tem um negro que trabalha no seu
velho, aquilo foi uma
estabelecimento?
Velho. Aquilo
foi um Gabriel, você tá meio zen, velho.
Não, velho, você tá maluco, ele não reconheceu ela não, velho.
Reconheceu tanto que pediu um copo de leite.
E o que ele sabe, que pediu um copo de leite?
Foi a referência ao que ele pediu pro pai dele.
De leite. Pô, vai ver, era o costume dele beber leite, cara.
Não é, velho. Não.
Você imagina um nazista acordando de manhã, Jarbas, me traga um copo de leite.
Vou tomar um leite.
Oxe, não tem, cara. Ele tomou lá, porque ele não tomou lá.
Isso assim, sabe? De cima, fazendo... Ah, eu vou matar uns judeus agora. Claro que não, velho. Foi uma piadinha pra ela.
Pois é, cara. Ele reconhece ela, sim.
Pô, se ele reconhece ela, então por que ele não mata ela?
Porque então, essa foi a minha pergunta. Por quê? Ele teve duas chances.
Ele é um maníaco, cara. Ele é maníaco. Só isso.
Ele é o Coringa.
Ele não é maníaco, cara. Ele não tem nenhum problema com os judeus, não. Ele não. Só quer ganhar.
Ele é um maníaco.
Então, ele não tinha por que matar ela ali agora. Ele é maluco, tanto que ele depois se vira
sim, contra... Sim, mas só que ele sabe muito bem que ela poderia matar ele se ele virasse as costas, cara. Você tá maluco que ele não ia matar ela?
Com quê? Como é que ele ia matar ela? Como é que ele ia matar ela num lugar que tá cheio de patente nazista, de alta patente?
Se ela matasse ele, ela seria reconhecida.
Ele matou a mulher lá no ele matou a mulher lá no cinema, ele podia matar ela também.
Então, velho, é o que eu tô falando, é o que eu tô me questionando. Por que ele não matou ela, se ele sabia
porque
que
era? Porque ele não reconheceu ela, tão sim, simples.
Ele reconheceu, sim. Cara. Ele reconheceu, cara.
Ah, a única prova que você tem é o leite? Isso não é uma prova, cara.
É o leite e o fato dele ficar lá devagando com ela por nada, com essa desculpa aí.
Porque o evento que ele ia presenciar ia ser no cinema dela, porque ele era o responsável pela segurança daquele evento, seu.
Acho que ele quer ver a reação dela, cara. Olha, reveja essa cena aí, reveja essa cena agora, sério.
Vamos começar agora falando sobre a equipe dos bastardos.
Sargento Hugo Stiglitz. Tenente Aldo Ray. Estes são os bastardos. Já ouviu falar de nós? Só queríamos dizer que somos grandes fãs do seu trabalho. O de matar nazistas. Acho que você tem um grande talento. E eu me orgulho de ter olho bom para esse tipo de talento. Mas seu status como matador de nazistas ainda é de amador. Viemos ver se você não quer ser um profissional.
De início, a gente vai pegar aqui o Aldo Apache, o líder da tribo.
Aldo...
O maloqueiro.
Tribo não, cara. Você fala Apache e Crio, parece que os caras são índios, velho.
Olha, olha, mas é baseado nisso. Ele fala que tem sangue nativo, que é descendente de índio.
É, sei, mesmo. Mas pelo amor de Deus. Não são índios combatendo nazista, por favor.
É, foi, ó, o Apache é muito escroto, cara. Pô, velho. Ele tem aquela cara dele do como é mesmo o nome do ator, Magal?
É, Marlon Brando.
Marlon Brando, do Poderoso Chefão, cara, com aquelas bochechas assim, sabe, bota... Ele faz um biquinho, só que em vez do biquinho dele pra frente, vai pra cima, né, cara?
É, como se tivesse com um cigarro na boca, um palito na boca, né?
Uhum.
É que nem o papai, cara, é igual o papai.
E ele cheira muita cocaína, né, cara, durante todo
o... Aquilo era coca que ele cheirava?
Era.
Caralho.
Eu nunca sei. E que nem o Tarantino, cara, ele sempre que possível bota cocaína nos filmes dele, porque eu acho que ele é um viciadaço. Você já viu o Tarantino dirigindo? Você já viu os bastidores do filme Tarantino dirigindo? É não. Sério, cara. O cara pula, assim, sabe, que nem um guri de 10 anos, quando bebe energético, toma café. Ele fica assim, cara. O Tarantino deve andar com uma daquelas caixinhas de fósforo pra ficar cheirando, cara.
Caralho. É verdade. Alguém pode me explicar o que é aquela cicatriz no pescoço do Aldo? Você tá ali pra...
É, ele deve ter levado a facada, né, cara?
Não, parece que ele foi enforcado. Ele tem uma cicatriz no pescoço
de um lado até o outro. Eu nunca anotei essa cicatriz, velho. Eu não fico olhando o pescoço de homem.
Ele tem uma cicatriz no pescoço do... Tipo assim, da orelha até o final do pescoço.
Não, mas é em todos os dois lados é assim. Em todos os dois lados é assim.
É tipo fez uma tatuagem.
Mesmo, cara.
Velho, foda-se, é só uma coisinha que o Tarantino botou de brinde, sacou?
Foi mais que eu vim em HD, aí quando você olha os detalhes assim.
Eu vim em RMVB. Ah, sim, outra coisa que eu não falei, eu estudei com Aldo.
Aldo Apache?
Não, eu tenho um amigo chamado Aldo.
Aldo?
É. Seu amigo falou assim?
Hã? Não, ele é
meu. Ele fala italiano assim?
Não.
Italiano. Ah, velho, assassino do italiano.
A gente falou lá
embaixo. E é foda, porque ele, quando tá arquitetando o plano, ele fala assim: é claro que eu vou ser representante, né? Porque eu sou o que mais fala italiano entre nós aqui.
Ah, é. Aí quando ele chega, manda um buongiorno.
Buongiorno.
É. Arrivederci. Arrivederci.
É, ali ele mostra. É como se fosse. Ali ele mostra aquele mesmo esquema de o americano tentando falar inglês, né? Que ele não consegue largar o rar, rar, né? Arrivederci. É muito escroto, cara. E o carinha lá com cara de Nino, o cara que parece com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, fala lá italiano certinho, né? E o cara dizendo que não, ele não sabe falar italiano, eu sou o que mais fala italiano aqui.
Não, ele não fala italiano, não sendo nenhuma, porra. Ele fala o nome dele, Dominique de Coco.
E ainda faz assim com a mão, né? Faz um negócio com a mão, assim, de
tacar. É.
E o Hans Lemmer fica lá sacaneando. É, como? Amonicoco.
E o cara, o Hans Landa, ele fala todas as línguas do mundo, né, cara? O cara é super poliglota, cara.
Engraçado.
Sendo que ele só precisava falar francês e alemão, porque era só o que o serviço dele pedia, cara.
O negro fala, o cara fala Margarete, aí ele ainda corrige. Ah, Margarete, ah, tudo bem, é pro próximo.
É muito escroto, cara. Ele sabe que o negro tá mentindo ali, mas ele quer tirar
rápido. A gente vai comentar esse celular embaixo, porque ela completa, ela é muito melhor, cara. Um outro personagem massa é o Donnie Downs, eu não consigo pronunciar isso, porque eu chamei ele o filme todo de... O urso judeu, que é o cara com bastão de beisebol, cara. Que é o melhor personagem que esse cara vai fazer na vida, porque ele é um péssimo ator, cara. Péssimo ator. Esse.
Que ele bate com um bastão de beisebol na cara do alemão lá, velho.
É, ele cria um mito nos acampamentos judeus ou nos acampamentos nazistas que existe um judeu que mata as pessoas com taco de beisebol, cara.
Então, não é um mito, não é um mito, é verdade.
Eu sei, mas. Ele é a lenda em pessoa, né, cara?
Não, a lenda é o Aldo que faz aquela cicatriz, faz a suástica na testa dos caras. Aquilo não, é foda. Não,
vocês estão errados. A lenda é o Will Smith. Ele é a lenda.
É, se a gente for comentar todos aí, foram, na verdade, essa equipe de judeus americanos que foi enviada pra Europa foi formada ao todo por 8 soldados, sem contar com a Apache. Certo? Então, se a gente for falar de todos, meu amigo, esse programa que já tá gigante vai extrapolar mais da conta. Certo? É, um outro membro do Bastardos que vale a pena a gente falar também é o Hugo, nome impronunciável, o Hugo Stilenditz. E nossa, cara, como eu sou bom em falar línguas estrangeiras.
Cara, não, é nacionalista mesmo, velho. É.
Ele é o único membro do Bastardos que não é judeu. Ele é 100% alemão, cara. E ele foi chamado pro Bastardos
e matava.
Ele começou a matar várias galera. Eita porra.
É. E velho, que cena violenta. Generais, cara. O cara mete o travesseiro na cara e só dá facada. Que
porra é essa? Foda.
E o ator dele é muito bom, cara. Sabe? O cara tem uma cara de burucutu assim, velho. Uhum. Não fala nada o tempo todo. É muito bom. Ele infelizmente morre, né?
Ele morre?
Morre, mas depois. Calma.
Todo mundo morre, só sobra dois caras.
Um outro ser que acabou se tornando personagem é o Hitler, né?
É, cara, que. Tá muito galhofa aquele Hitler, cara. Ele agora, sai assim da, ele fica rindo, muito esquisito. Ele agora sai da sala de Hitler. Cinema, ele sai da sala de cinema e pede um chiclete assim ao segurança, cara.
Ó, é o seguinte, sabe qual é o problema desse Hitler? É porque é o seguinte. O personagem Hitler, como personagem histórico, já tá saturado. Já apareceu, ele já tá tão impresso na cultura pop que quando você vê o Hitler, você já vê que é galhofa, entendeu? É como se. É muito
escuro. A intenção dele foi essa, porque. Né,
a intenção dele foi ser galhofa.
É, se fosse.
Então foi ser galhofa. Mas.
O caso, ele nem colocava o Hitler, mas tinha que colocar o Hitler, né? Porque. Senão ia sair muito do coisa, assim. Foi.
Mas o negócio é esse.
Ele tá totalmente.
Porque ele não
coloca. Tá totalmente o grande ditador, o Hitler. Totalmente o grande ditador. Totalmente.
Quando eu vejo
totalmente.
O Hitler assim, eu fico. Caralho, me tira do filme, entendeu? É um negócio. Muito, destoa muito com a suposta seriedade que o filme tem.
Não, o filme nunca me passou nenhum tipo de seriedade, não, cara.
É maluco,
velho.
É maluco,
as cenas são tensíssimas, velho. A cena tensa.
Não, são tensas.
É, mas não é.
Mas não é muito sério assim.
O filme,
ele apela pro cartunesco assim que ele pode, cara.
É. A única cena que é muito, muito tensa, assim, que você fica, caralho, que porra é essa? É a primeira cena.
É, ele é muito escroto, né, cara? Ele é muito feio, o Hitler. Na verdade, me passou essa imagem, assim. Ele não tá em uma patente alta, ele não tá sendo sério, sabe? Ele tá simplesmente cagando de medo das pessoas, sacou? Ele fica cagando de medo o tempo todo. Ele sabe que os bastardos estão na Europa e, assim, ele fica se mordendo de raiva e de medo, sabe? Uhum. É bem bizarro isso, assim. E o Tarantino não se preocupou em esconembar o Hitler, cara. Falou, nazistas malditos querem cair na mão comigo, que caiam.
É. E o Magneto lá é o ator de um papel só, né? Porque ele só faz o papel do cara, sério, com aquele olhar meio triste, meio, sabe? É meio.
Que Magneto? Que Magneto, cara?
Do X-Men First Class.
Oxi, o que você tá falando do Magneto, cara? Ele tá atuando como.
Sabe quem? O cara do Primeira Classe? Do Magneto do Primeira Classe?
Sim, sim, sim. Sei.
Então, ele faz o carinha lá que leva os bastardos, que ia levar os bastardos pro bar e que morre no bar, sabe?
Ah, é um agente inglês que foi enviado pra.
Que o cara identifica pelo
sotaque, França.
Pelos dedos e tal, sacou?
Aham, uhum, a gente fala. Eu vou falar essa cena. Ele foi enviado pra França pra guiar os bastardos até o cinema, onde todos essa galera vai estar reunida, entendeu?
É.
Eles vão. Porque, eles assim, vão pra lá pra.
Você esqueceu de explicar um negócio. Quando a Xoxana viu que eles iam fazer esse negócio no cinema, ela planejou matar todo mundo, incendiando o cinema. Só que paralelo a isso, sem saber de nada, o governo americano, sem saber desse plano da Xoxana, o governo americano também resolveu armar um negócio pra matar todo mundo. Então os dois planos vão ficar juntos.
Foi em inglês?
Foi governo inglês?
Uhum.
Sim, mas. E aí vai estar lá. A Xoxana vai tentar matar todo mundo sem saber que os bastardos vão tentar matar também. E os bastardos vão tentar matar sem saber que a Xoxana também vai tentar matar. Então, ficam esses dois planos em paralelo, assim, ao filme, mostrando. Um paralelo.
O filme todo passa essa história paralela e no final as duas convergem. Batem de frente, assim, faz.
Dá aquele.
Certo.
É que nem quando dois poderes se chocam.
Eu espero que tenha visto eu fazendo isso com a mão agora. Como eu disse lá em cima, é uma obra de ficção, o Bastardos, né? Ele não tá preso de forma nenhuma ao nosso mundo real, cara.
Ele só usou
a temática, né? Ele só usou o tema. Lembra muito o estilo do Watchmen, né? Guardando suas peculiaridades, mas parece muito com o que o Watchmen fez. Se você quiser saber o que o Watchmen fez, e você não sabe. Então você vai ver nosso podcast.
Episódio, exatamente.
É. E minha voz bizarra lá.
Na descrição, link na descrição.
Cara, agora a gente tá liberado para falar das cenas, eu queria começar falando de uma cena que todo mundo vai provavelmente quer falar, né, cara? Que é a cena inicial do filme.
Tá
que pariu! Muito bom, cara. Começa o filme, é o seguinte, tá numa fazenda francesa, né, lá o seu fazendeiro, olha, como ele não mora em Paris, ele é um francês gente fina, ele é um francês macho,
caraca.
Certo? Uhum. E ele é visitado por um comboio.
Vocês viram em inglês ou em português a
do inglês?
Como é que ele fala, como é que tá a legenda na hora que ele diz que vai tomar banho? Porque quando, eu vi dublado o filme. Porque eu vi dublado. Ele não fala eu vou tomar banho. Ah, eu vou me lavar.
Ele fala assim mesmo.
O cara é macho mesmo, é aquele que não toma banho, né? Ele se lava.
Ele se lava, mano. E até porque ele é francês, né? Tomar banho é antinacionalismo lá. Francês de verdade se lava. Toma um banho de gato daquele de hospital, sabe?
É, com mangueirinha, né?
Uhum, pega um pano molhado, passa no corpo, debaixo do sovaco. Depois desodorante e perfume, cara. É assim que. Se possível, vinagre. Porque teve aquele negócio da guerra lá, né? Uhum. Tá bom. E aí ele chega, se lava, espera o comboio de nazista que tá chegando na casa dele, né? E, é claro, o Hans Landa. É Hans Landa mesmo.
É, acho que sim.
Ele...
tá liderando as buscas, né?
E chega, conversa com ele e fala super bem, né? Pô, cara, eu estou procurando aqui uma família de judeus que vivia nessa região. Você, por acaso, sabe onde eles estão? E aí,
isso aí, Gabriel, cai naquele mesmo esquema. Ele sabia que a família tava ali. Ele foi sabendo que a família tava ali. Ele só tava brincando com o cara. Foi a mesma coisa que aconteceu quando ele reconheceu, vou de novo insistir nisso, a Xoxana naquele evento lá. Ele fez a mesma coisa, só tava
assim. Então ele não sabia que ela tava lá, né, cara?
Sabia, cara.
Ele é assim sempre.
Não. Ele sabia que os judeus estavam na casa do cara.
Não,
ele sabia. E o francês é fraco, né? Porque você está guardando os judeus aqui, né? Aí começa a chorar. Pô, foi mal.
Ele tem esse super poder, Hans Landa tem esse super poder de fazer as pessoas chorarem, cara.
É, tipo, enquanto o lado dele, Good Cop, tá falando, o lado Bad Cop tá dando aquele carada foda, sabe? E o cara fica tenso, assim.
Não, é porque eu vou ter que procurar. E, sabe, de repente pode acontecer alguma coisa com a sua filha ou a sua mulher.
É muito, né? Foda o diálogo dele.
E até aí você acha que tá tudo bem, né? Porque o francês, ele segura durante algum tempo, algum período, você realmente começa a acreditar, não, pô, você tá
começa
tudo bem.
Você começa a falar, pô, não, esse é aqueles... nazista genérico, só tá procurando aí o cara burro da porra, quando você vê, cara, que tem
embaixo ali. Abaixa a câmera, assim, mostra aquela família toda ali embaixo, olhando pra cima.
Aí você fala,
nazista.
Fudeu agora!
Na hora que apareceu isso, assim, eu voei pra trás, sabe? No, até derrubei meu computador, que eu tava com fone, grudei na parede. Caraca, foi bizarro.
Ele vai saindo e fala inglês, né? E aí eles não podem escutar a gente.
Ele fala em inglês ou em alemão?
Não, em inglês. Porque eles estavam conversando em francês até agora. Só que em inglês a família não entende, a família de judeu não entende. Aí ele fala...
francesa, né?
É, exato.
Supor que você sabe falar inglês, aí ele começa a falar inglês com o cara, né?
Uhum. Aí ele pergunta em inglês, a família entende inglês? O cara fala não. Então você pode me dizer onde é que estão? Aqui na área do... Não, primeiro ele fala assim. Ele tá conversando com os caras e aí ele olha pra cara do francês e fala assim, ele está embaixo do chão, né? Aí o cara fala, é. Aí você já vê, fudeu.
E como ele vê que os judeus não têm nenhuma reação, ele fala pro cara, ah, se eles não tiveram nenhuma reação, que significa que eles não sabem inglês, né?
Inglês, exato.
Você pode dizer pra mim onde é que eles estão?
Ele leva assim, dando risadinha. Você diz assim, apontando, sabe, com aquela mãozinha mole? Você pode apontar em que região aqui do chão eles estão? Aí o cara, tá bom. Aí começa a vir aquela música tensa, né? Esse, caralho, que porra é essa que vai acontecer agora? Aí ele chama os guardas e fala, adeus, né? Não, adeus não. Adeus.
Ele fala em francês, ele fala, olha só, eu vou, vou voltar a falar francês, eu quero que você atue comigo.
É, ele fala isso.
E ele chega assim, abre a porta e fala como se fosse as mulheres entrando, sabe? Ah, minha dama, como você tá aí? Começa a entrar os soldados, sabe? Aí ele vai lá, faz um quadradinho assim no chão.
Ele fala ele tá tipo saindo e falou revoar. Ele falou revoar pra família que tá lá embaixo. Não é bom?
E nessa daí quem consegue escapar é a Xoxana. E isso daí é uma referência também a Forrest Gump, né? Que a menina sai correndo e ele grita, corra, Xoxana, corra! Não,
ele fala adeus, Xoxana. Au revoir, Xoxana.
Fala adeus?
É, fala... Foi mal. E esse podcast aqui tá meio tarantinesco, porque a gente falou que a Xoxana correu antes, agora a gente tá explicando por que a Xoxana correu. Ou seja, a linha cronológica foi pro cacete, né?
Ai, caraca, ainda bem que você fez a parte do contexto antes de você olhar esse negócio. Outra cena também que vale a pena a gente estender esse podcast até o infinito e além é é a cena da taverna, né, cara?
Aquela cena foda, hein?
Certo, tem uma cena, cara, que é muito boa, que é o seguinte: os bastardos, né, eles tinham que se encontrar com um espião inglês, que a gente citou mais lá acima, que ele ia dizer pra eles qual ia ser a próxima missão que os aliados...
Teve um ensinamento, um ensinamento daquela cena que nunca faça três normal como você faz pra um alemão, senão você morre.
Uma cena massa, acho que a cena mais divertida do filme é ver Aldo Apache falando italiano, cara.
É, cara.
Buongiorno, signore, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Corlomi? Lo pronuncio correttamente? Corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. E come si chiama lei?
Antonio Margareti.
Ancora?
Margareti.
Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole.
Margareti.
Margheriti. E lei?
Dominic de Coco.
Come?
Dominic de Coco.
Bravo, bravo.
Ich glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden.
Lasciatemi vedere i vostri biglietti. Ich glaube, für einen Star von Ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, Premierenkarten für Ihre Freunde zu besorgen. 0023, 0024, non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci.
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 Meu Deus do céu. E ele arquitetando o plano, você acha, porra, o cara deve falar um italiano foda, né? E aí quando ele chega...
Então, tudo bem que a fama da Itália é uma bota, mas o cara não precisava dar muito texano, né, pra ficar italiano.
Não, e ele chega com a marra da porra, né, lá com aquela boquinha dele, aquele bracinho curvado. Buongiorno, buongiorno. E é foda que ele fala assim, a mulher pergunta, quem é que vai ser o representante italiano? Aí ele fala, claro que você, porque eu sou o que melhor fala italiano, o outro cara não sabe falar nada de italiano. E
não,
o cara
ele fala assim, ó, aquele ali é o segundo melhor, fala um pouco, e aquele ali é o terceiro melhor. Aí ele disse, mas eu não falo nada. E como eu disse, o terceiro melhor.
Terceiro melhor. Eu não sei falar italiano, como é que você quer que eu represente o papel? Aí ele, por isso que você vai ser o assistente do assistente.
Aí chega assim, o Roslanda vai falar com a mulher, né, porque ele já suspeita que ela é um espiã. Ele achou umas provas lá, as evidências. Ele vai falar com ela, ela tá engessada porque ela levou um tiro, né, e ele sabe disso.
E aí de novo ele começa a brincar com ela, como ele fez nas outras cenas.
E ele pergunta pra ela, né, Vem cá, minha senhora. Como é que você quebrou sua perna? E ela fala, né? Ah, eu tentei escalar uma montanha. E aí ele vai, chega pra mulher assim, a mulher falando que escalou uma montanha. Ele dá uma risada. Aí vira pros caras que ele sabe que
são, sabe que na verdade... Você sabe que essa risada dele é porque ele achou que ele ia arrumar uma desculpa muito melhor, né? Ele
é, a cara dela.
Bergstein, dabei haben Sie beide verletzt. Bergstein.
Ob Sie es glauben oder nicht.
Vergeben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Unglück lustig machen. Es ist nur...
Ele ri da cara dela. O texano fica lá com cara de cu sem saber por que ele tá rindo.
Não é texano, é tenessiano.
Ah, cara, eu vou chamar de texano porque ele tem um sotaque texano muito forte, cara. Desculpa aí.
E aí ele vira assim pro Brad Pitt, né, pro Aldo, e fala, como você se chama? Ele falou que como é o nome dele, cara, lá no filme.
Italiano, é, né? Não sei, não é.
Ninguém liga, o pessoal só liga pra cara que ele faz. Cara de cu... Assim, sabe? A cara de cu, ele faz o bico, que é o furico, e as bochechas são as bandas da bunda, assim, saca?
Eu sei que ele fala o nome escroto lá em italiano, e aí o cara, como? Aí ele repete. Eu não entendi de novo, como? Como é a entonação do seu nome? Ai, caralho. Hans Lama, né, o nome dele?
Que Hans Lama?
Não,
Hans Landa é o...
Do general,
é
o, lá.
Ele chama o Hans Lander, chama no canto, né, cara? E pega um sapato que ele encontrou num lugar... Em um lugar meio comprometedor lá, né? Porque se a gente for falar que esse programa tem 2 horas e meia, vai pra 3, e encaixa, né? Faz aquele... Ele olha assim pra mulher e bate no colinho assim, né? Olha só, bota o pé aqui, minha querida.
Bota o pezinho aqui. Aí ele faz, dá aquele risadinho e bate na coxa. Como se fosse, né? Toureiro. Estilo toureiro.
A mulher coloca o pé, né, e o sapato encaixa. E ela vira assim pra ele, tá bom, agora você conseguiu provar que eu sou espiã. E em paralelo a isso, Xoxana, ela... O cara lá tenta pegar a Xoxana, né? Ela dá 3 tiros nas costas do cara, Frederick Zoller. E ela bota fogo no cinema.
Não, ela atira no cara, dá 3 pipocos no cara e depois fica com peninha dele. Aí vai socorrer, porque parece que ele tá vivo, só que ele dá um balaço nela, assim, e aí os dois morrem.
Dá um balaço,
parece que cara, porque ela voa longe.
É Mega Man, né, cara?
Ela voa longe, cara, com aquela pistolinha.
É Harry Potter, porra, quadribol.
Um balaço.
Que foi, cara?
Um balaço.
O quê? Eu não sei se...
Caraca, é porque no Harry Potter, no quadribol, tem uma bola que o nome é balaço.
Ah,
ela tem dente.
E é uma bola muito agressiva, cara. Ela dá, te dá uma porrada, sabe? Você voa, certo? E ela morre, né? Infelizmente, Xoxana morre no final. Não que ninguém que tenha matado os nazistas ali no cinema...
Não tava falando
Xoxana, ela sobrevive.
Embora, né? Todo mundo tava falando Xoxana, acabou ela indo embora no final.
Foi correndo, assim. Meio rejeitada, cabisbaixa, assim, Xoxana.
Aham. Uhum.
E o namorado dela coloca fogo no cinema junto com os nazistas que estão lá, né?
Uhum.
Pô, é muito bacana aquela cena, você fica assustado. Eu fiquei assustado quando assisti a primeira vez.
E os caras ficam parecendo... os caras ficam trancados, né? Ninguém consegue sair, todo mundo morre lá pegando fogo. E outra, eles morrem 2 vezes, né? Eles morrem 3 vezes, porque eles morrem queimados com metralhadoras e explodidos da bomba do tornozelo dos caras.
Ainda voa um cara lá de cima na explosão.
É mesmo, velho.
Caralho, Tarantino tá de parabéns. Aquela cena do bar e essa cena são impagáveis em termos de violência, velho.
Porra, e a primeira cena também, cara. Não, e a última cena, aí depois acontece o seguinte. Aquele general Hans Zimmer... Porra, Hans Zimmer não.
Hans Zimmer, caralho.
Ele tá regindo lá, né?
Qual é o nome dele?
É aquele cara que tá trabalhando na Globo, Hans Donner.
Fala Hans Zimmer, cara, como é o nome dele?
Hans Zimmer, ele trabalhou no Batman,
músico,
né?
É músico.
Exato,
compositor.
Compositor do Batman da Origem e de outro.
Cadê? Como é o nome dele? É, como é o nome do
Hans Landa.
Hans Landa, ah, me parece. O Hans Landa, enquanto tá tendo essa cena lá do cinema, o Hans Landa tá negociando com Aldo e o governo americano para poder acabar com a guerra. Porque ele descobre todo o plano do Aldo e ele fala assim, olha, você tem duas maneiras de sair daqui. Ou o Hitler sai vivo e todos os seus homens, inclusive você, morrem. Ou então, eu deixo os seus homens fazendo o trabalho deles. E nós aqui, nós três, né? Porque tava ele, o Aldo e o... Como é o nome do outro cara?
Outro cara era só...
Um baixinho.
Tavam lá. Aí ele quer fazer um acordo com o governo americano pra ter imunidade, ter casa, essas porra tudo. Virar tipo um herói de guerra. Morar em solo americano, ser perdoado por todos os crimes em troca de deixar a equipe matar o Hitler. E ele consegue isso, mas o Aldo...
Não perdoa, né, cara?
Exatamente.
O Aldo, ele tem uma filosofia que é o seguinte, ele prefere os nazistas com uniforme. Porque assim, quando você olhar para o nazista, você vai saber que ele é um nazista, porque ele está com uniforme. Mas... Como o Hans Landa ia tirar o uniforme quando chegasse em solo americano, ele ia certamente se comportar como qualquer outro americano.
Ninguém ia saber que ele fez? Era nazista.
Hã?
E ninguém ia saber que ele era nazista, ele ia ficar camuflado.
Ele ia ficar camuflado, a sociedade ia acolher ele.
Exato.
Aí o que é que o...
Eis que Aldo tira o facão, né?
O facão... Ele é aquele mediador, né? Ele é quase uma espada do Aladdin.
Exato. E
quase um facão nordestino.
Ele pega aquele facão escroto pra fazer uma marquinha pequenininha, cara. Fica muito esquisito.
Ele pega e faz uma suástica nazista na cabeça do cara com a faca, maluco!
E outra, ele faz isso em todos os nazistas que ele deixa vivo. Não é só no Han.
É, pra saber que é um nazista.
Exato.
E o filme acaba da maneira mais escrota possível, porque o Hans Landa se deu bem, a guerra acabou, que porra é essa, velho?
Não se deu bem não, ele vai morrer, o Hans Landa vai morrer. Qualquer
Ah, ele foi pra ser interrogado, foi?
Não, o Apache falou pra ele que ele ia matar ele.
Não ele disse que ele foi mandado pra ser interrogado lá pelos superiores do Aldo. Não,
o Apache lá, o texano, ele só vai receber um castigo e tal... Ser preso, talvez, assim, sabe, por ter desobedecido a ordem, mas ele não vai morrer, né?
Não foi isso que ele falou, não. Ele deu um tiro, o combinado que o Hans Landa tinha feito com o governo americano era o seguinte, ele tava e um soldado, que era provavelmente o namorado dele, né? E ele virou para o governo americano e falou, eu quero que eu e meu soldado cheguem em território americano vivo.
Exato.
Tá certo. E o Aldo... Ele.
Aí o plano era o seguinte: ele e o soldado dele iam, iam prender e levar sob custódia o Apache e o ajudante do Apache até chegar em território. Até sair do território alemão. Quando. Não, da França, né?
Era alemão lá.
Quando chegassem em território americano, eles iam trocar as posições e aí o Hans Landa e o ajudante do Hans Landa ia ficar sob custódia do Apache. Eles iam inverter, só que aí. Na hora que
quando
vai
inverteu, o Apache foi lá e deu um tiro no soldado dele, no namorado do Hans Landa.
E saiu o Hans Landa. Puta que pariu, que porra é essa que você tá fazendo?
É o que? Você vai ser fuzilado quando você chegar pro seu superior. Ele falou, não, máximo uma advertência. Eu já tomei uma advertência
antes. O pior que dublado ele fala assim mesmo, velho.
No máximo uma advertência. Já tomei uma advertência antes.
Nós estamos oficialmente nos rendendo a você. Tenente Raine, nós somos seus prisioneiros.
E quanto à minha faca? Muito obrigado, coronel. Yuri Vichelgime, o coronel com as mãos para trás.
Isso é mesmo necessário?
Eu primo pelas aparências. Escalpele ele.
Você é louco! O que você fez? Eu fiz um trato com o seu general pela vida desse homem.
Fizeram um trato, mas não dão nada pela vida dele. Precisam é de você.
Será fuzilado por isso?
Não, eu acho que não. É mais provável que me repreendam, mas isso é comum pra mim. Sabe, Yuri Viti, eu ouvimos que o acordo que você fez com o general acaba com a guerra. Eu faria esse acordo. E você, Yuri Viti, faria esse acordo?
Eu faria esse acordo.
Eu não o culpo. É um acordo muito bom. E quanto ao belo ninho que está preparando para você? Bom, se você quis fazer churrasco de todo o alto comando, eu suponho que isso vale a certas considerações. Mas eu tenho uma pergunta só. Quando você chegar lá na sua casa, general, eu imagino que você vai se desfazer desse seu belo uniforme da SS. Não vai? É, foi o que eu pensei. E isso eu não posso aceitar. E quanto a você, Yurievich, aceitaria?
Não, de jeito nenhum, senhor.
Fique sabendo que se eu tivesse como, você usaria essa droga de uniforme pelo resto da sua vida, seu porco. Mas eu sei que isso não é possível, que uma hora vai ter que tirá-lo. Então, eu vou te dar uma coisinha que você não poderá tirar. Sabe de uma coisa, Yurievich? Acho que esta pode ser muito bem a minha obra-prima.
O programa ainda não acabou, a gente tá vivo mesmo com um constante ataque dos Estados Unidos! É, galera, então, a gente tá aqui em mais uma leitura de e-mails.
Na verdade, é a primeira leitura de e-mails, porque apesar da gente ter recebido 1 milhão de e-mails, a gente só leu comentários até agora.
Caraca, que silêncio na boca!
É porque eu tava me despedindo. Certo, primeiro e-mail, Magal.
Primeiro e-mail diretamente da cidade de Caguei, Jasmine Soldete. Eu acho que essa a Jasmine, eu acho que o nome dela tem a ver com o nosso programa de Bastardos, porque Soldete parece meio francês, né, cara? Tipo, Soudet, hã? Que tal?
Soudet,
realmente. Então, a Jasmine fala assim. Fala, ih, ela é paulista. Ih, Gabriel, e aí? Cadê você agora?
Ouvinte, né, cara? Antes dela ser uma moradora de São Paulo, era uma moradora do sofá, com certeza, cara.
Ah, claro, que bonito, que bonito. Saiu bem, escapou bem. Ó, Jasmine fala assim. Ela fala exatamente assim, ó. Nossa, meu, este programa foi praticamente, vírgula, mítico. Mítico sem, não, mítico com acento. Só entendi essa vírgula aqui. Adorei, espaço, exclamação. Sério, muito foda. Até hoje eu tenho o álbum de figurinhas que vinham... Jasmine, tá difícil, hein? Com as cartas do Yu-Gi-Oh! E vinha, nossa mãe, também cartas dos Cavaleiros do Zodíaco. Certo? Eu não tenho. Eu tinha um colega, cara, e ele não. Até hoje, assim, ele tem 18 anos, mas ele, tipo, ele colou as figurinhas do álbum, tipo, na porta do guarda-roupa dele. Ele tem até hoje, assim, 18 anos.
Caralho, né? Parabéns. Por,
tipo assim, não pode levar a mulher na casa dele, né? Porque.
Pois é.
Algum comentário sobre isso, Gabriel? Não?
Ah, eu Oi? Também tenho. Eu tenho as cartinhas, as figurinhas do Pokémon.
Caralho, sério?
Sério, eu tenho o Ash, assim, do lado do Brock.
Falar em Pokémon, cara, muitas pessoas no comentário falam assim, ah, vocês esqueceram de falar dos animes da Band, não sei o quê. Calma, foi só a primeira parte desse programa. A gente não se esqueceu das outras emissoras.
Exato. A gente
vai falar ainda.
Isso, a Jasmine fala aqui depois. Eu também tive de queimar minhas cards de Yu-Gi-Oh! Aquilo foi triste, porque foi o baralho original do Yugi, nossa.
Olha,
queimou original, nossa, que prejuízo, hein?
Eu tinha do Kaiba.
É, isso foi muito triste mesmo. Tinha ganhado de amigo secreto na escola, na sétima série, o que é uma sacanagem, porque todo amigo secreto, cara, todo amigo secreto, eu só ganhava pega-vareta.
Caraca, pega a vareta, é prêmio de bingo de criança.
Que horrível.
Caralho, e eu tinha uma coleção de pega-varetas, eu era o mestre do pega-vareta, sabia várias manobras, assim, de tanto pega-vareta que eu já tinha ganhado.
Meu Deus.
Desprezível. Continua.
Vai ver que por isso que você é assim hoje, né?
Tô rindo até agora, tô rindo até agora com as histórias da infância de vocês. Nossa, sério, a infância acho que é a parte mais marcante das nossas vidas, já dizia Freud, né? Bem, só vou colocar uma coisa que vocês esqueceram, não esquecemos, vamos comentar depois, de desenhos e animes que passavam na TV aberta durante a infância, os que passavam à tarde na Rede TV e na Band. Rede TV não passava RedeTV, nada, velho. Rede TV não. Não
passa, sério. Rede TV passa agora.
RedeTV, ó, RedeTV foi onde eu comecei, foi onde eu descobri Fullmetal Alchemist.
Desprezível, vamos, continue.
Não, é bom, dublado. É mais ou menos.
É um escroto demais.
Passava Tentimulho, Buck, El Hazard, aí eu não falei de El Hazard. Castores Loucos, Castores Loucos. Vocês lembram disso? Que era Guilherme Briggs e outro cara fazendo um castor marrom e um amarelo.
Eu não gosto muito, eu gosto do Cat Dog.
Ah, Cat Dog. Aqui. Cavaleiros, vocês nem falaram. Não, a gente vai falar, cacete. Múmias Vivas, cacete esse desenho, Múmias Vivas.
Múmias Vivas?
Eu tenho um colega que tem uma história com Múmias Vivas, que ele disse que tava vendo o último episódio das Múmias Vivas, tava passando assim o final, e ia acontecer uma transformação Mega Master, e ele ficou assim olhando, cacete, Múmias Vivas, aí entrou o plantão da Globo. Pra anunciar, acho que foi o outro Ed Center. E aí, quando voltou, acabou o plantão, acabou a Múmias, e ele nunca soube o final. Até hoje ele não gosta do 11 de setembro.
Do plantão da Globo.
É quem gosta, né, do 11 de setembro.
O Bin Laden, com certeza.
Mas ele já não tá mais aí.
Ou não, né?
Tá bom, né?
Ou não. Ela fala também...
Se o Death Note...
Continue.
Ela fala também de Doug. Doug era muito bom.
Doug era.
Era foda.
Doug, Bigman, que a gente vai falar. É, tudo bem que não era um desenho, mas era muito louco. E o Pequeno Urso, a gente comentou também. Além de muitas séries como O Mundo da Lua, não sei o que é isso, com Lucas Silva e Silva. Que isso, velho? Mundo da Lua?
Eu já ouvi falar numa porra dessa, mas eu nunca vi, não.
Ah, eu assisti, cara, só que eu me esqueci.
Ela fala também de outras coisas que a gente citou. Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum. Coisas da cultura, só tem Rá-Tim-Bum também, é verdade. Tinha um Cocoricó que passava desde aquela época que a gente também falou. Mas isso acontece, né? Eu me esqueço um monte de coisa. Ela deu uma despertinha achando que nós esquecemos de muitas coisas. Não, ainda deu uma de...
Se você reparar no título do episódio, existe um parte 1 do lado.
Tem bem grande, assim, bem grande. Assim.
Pois é.
A parte 2, cacete. Meu Deus, as pessoas são muito passionais, então. Aí ela conclui aqui, ó. Véi, mesmo assim, foi muito bom o podcast. Rachei. E eu acho que ela é médica. Porque ela escreveu rachei escutando com L. Os médicos, eles não ascultam o paciente pra ver os batimentos cardíacos, sabe? Com estetoscópio.
Não sei, velho. Quem quer ser médico é você, cara. Eu só quero mexer com o computador.
Eu vou colocar aqui uma ideia pro próximo podcast. Um sobre cosplay. Porque, afinal, eu sou cosplay e gostaria de ver esse tema. Principalmente a parte dos cospobres, que eu devo concordar, são bem engraçados. Muito obrigada e continuem. Vou assistir... você não vai assistir, você vai ouvir. Sempre quando estiver sozinha. Acho que porque ela achou a voz do Reinaldo sexy. Ela quer ver sozinha, assim, sabe?
Meu Deus, não fale isso, não.
Não deixa a Sara escutar, não.
É, segundo e-mail, Reinaldo! Com raiva!
O Arley mandou aqui um e-mail. Ele falou assim: Olá, gordo mascarado, Reinaldo Siqueira, NP Magal. Estou enviando esse e-mail para falar que gostei muito do podcast. Pô, rapazes, lembrando esses desenhos, vocês me... Caralho! Vai de novo. Pô, rapazes, relembrando esses desenhos, vocês me... Pô! Que porra é essa, cara?
Quer que eu leia isso, rapaz? Cara, dá um tapa aí.
Tá, vai, de novo. Bom, rapazes, relembrando esses desenhos, vocês me fizeram... Ah, tá, olha aí, o erro foi dele. Relembrando esses desenhos, vocês me fizeram lembrar. Claro, porra! Vocês não, me fizeram lembrar não, da minha infância anos atrás.
Ele tá certo, cara. Você tá sendo rabugento. Ele falou que nós relembramos e a nossa reminiscência fez ele lembrar dos desenhos, entendeu?
Ah, mas ficou muito confuso, lembrando, vamos lá. Infância, anos atrás, tudo bem. Até aí, todos concordam. Das minhas fabricações de Beyblades caseiras, olha aí, Magal. A grana que gastei comprando em cards de Yu-Gi-Oh! E pena que eu quebrei. Oi? Ele gastou grana e a perna que ele quebrou enquanto um colega dele deu uma paulada brincando
de surf. A pena. Ele ficou com pena de ter quebrado a Beyblade.
Porra, para de zoar a leitura de meio do cara.
Não, foi que a perna, ele quebrou a perna quando um amigo dele deu uma broca na perna dele quando tava brincando de super pratos. Tá bom, só você que brincava assim, viu, rapaz?
Super pratos,
foda. Super pratos.
Pô, vocês estão
vendo? Ele pegou aquele prato de vidro da mãe e jogou na cara dele. Agora?
Vamos achar o Sérgio Malandro no Reinaldo.
Reinaldo percebeu que fiquei velho pacas por esses desenhos, são bem antigos. Ai, enfim, continue assim com seus podcasts, que vai ser uma questão de tempo até alcançarem mais sucesso que já alcançaram! Abraço a todos vocês, o Arley Alves. Obrigado, rapaz.
Bem, eu vou ler aqui um e-mail de João Vitor Fit ou Fat? Fat, se for Fat, gordinho. João Vitor. Boas, pessoal. Eu gostei muito do podcast. Parabéns pelo ótimo trabalho. E demais com o podcast. Lembro da época que montava umas Beyblades de ferro pra quebrar os meus amigos. Você era um bom de um filho da puta.
Caralho, que filho da mãe, velho. Ele ia no ferro velho pegar resto de porra, resto de porra. Para com isso, velho.
Vai um Beyblade com aquele negócio do aquela calota de...
É, isso aí, ele botava uma caota gigante assim em cima, e o lançador era tipo o pneu, ele prendia o pneu, ligava o carro rodava o pneu, rodava a parada, sabe qual é?
Uhum, aulas com o Magal, como desgastar uma piada, isso torna ela realidade. E depois como eles roubavam de mim, caraca, eles roubavam uma caota de pneu gigante, eu não percebia. É, não, todos gostavam de desenhar.
De roubar Beyblade? São gangsters de Beyblade? Os caras roubavam?
É o comercial daquela nova Beyblade.
Não, cara, não é não, assim, não é sabe? Não. Eu não tô
entendendo. Ladrão de Beyblade.
Não tô entendendo. Foi aquilo que aconteceu. Eu aposto a minha Beyblade que eu vou ganhar. Se for. E aí...
Não, ele tá falando que roubam. Roubavam.
Tipo, ganhavam. Ele ganhava, aí os caras ficavam olhando com o olho torto assim, chamavam o Dom. Falava Dom,
tá dando dinheiro. O cara falava assim, olha lá. Aí pegava, o cara virava o rosto, ele pegava e saia correndo.
Perdeu a Beyblade, Playboy. Perdeu a Beyblade. Assim. E ele gostava de desenhar personagens de Dragon Ball soltando Ki no. E soltando no Kamehameha, eu também fazia isso. Só que eu desenho muito mal, eu tenho muita pouca habilidade motora. Aí eu fazia um bonequinho palito, assim, com aquele raiozinho assim do lado. Era triste. Eu tinha inveja dos meus amigos que sabiam desenhar.
Uhum.
Inclusive de Reinaldo. Tinha as cartas de Yu-Gi-Oh!, mas minha mãe mandou jogar tudo fora. Porque era do demônio.
Demônio!
A gente vai fazer um programa sobre a Inquisição da Infância. Tudo que era do demônio na sua infância.
Demônio!
Não, velho, mas não. Tem o que do demônio na infância? Yu-Gi-Oh! Só Pokémon.
Não, Yu-Gi-Oh, Pokémon, até Dragon Ball já
foi. Dragon Ball, também.
Caralho, mas aí o podcast de Dragon Ball não vai ter nada, porque a gente já tá gastando tanto Dragon Ball.
Mas tem tudo era do demônio, bora lá.
Não.
Vai. E o mesmo que vocês disseram aí, o quê? Porque era do demônio. O mesmo que vocês disseram aí.
É o demônio Mega Cyber lá do Magal.
Demônio Mega Cyber. Também tinha em cima do deck dele uma carta escrito demônio, alguma coisa
Mega Cyber.
E falou Falou, pessoal, até quinta-feira. Que bom que você decorou o dia, olha só. Mesmo que a gente não lance na quinta-feira, o menino está aqui, presente. Eu espero... Ah, deixa pra lá. Eu não vou nem comentar isso. É, agora é o e-mail da Agatha.
Oi? Ah, pô, todo mundo já leu os e-mails, foi?
Já,
pô.
Cara.
Caralho, eu nem notei, tá, velho.
Tá tudo aí com a parada que...
É, não, eu tava viajando aqui. Eu tava dando risada até agora do Reinaldo.
O que que eu
fiz? O Reinaldo ficou maluco, cara.
Ele ficou loucaço, velho.
Isso era pra ele empolgado os e-mails, cara?
Era, e ficou então, bom. Ficou tão tá... bom. Ficou tão bom que eu tava rindo até agora, entendeu?
Muito obrigado.
Bora lá.
Vai, então. Agatha Borboleta, que
é o nome. E Agatha, peraí, vale lembrar uma coisa também. Agatha tem um blog, posso falar o blog dela aqui?
Ah, pode.
É o blog Mundo de Tinta. É legal, cara. blogmundodetinta.blogspot.com, tava olhando lá.
É
uma que ela fala de literatura, né? E vocês sabem que eu não leio nada. Mas ela falou ali sobre um... Ela fez um texto falando sobre O Silêncio dos Inocentes, que é um filme que eu gosto muito. Não, ela gosta de literatura, velho. Eu gosto de cinema. Você vai falar o que se a pessoa só pode gostar de cinema se
ela tiver... Sim, mas convenhamos que é mais fácil gostar do audiovisual do que dos livros no mundo. Aceita. Ah,
eu sou triste que gosta de música. Olha, música triste.
Uma hipótese.
Você, Reinaldo, gosta de música triste.
Eu não.
Você gosta de blues? Música
depressiva, cara.
Blues?
Você gosta de blues?
Não, não, cara. Blues não é depressivo.
Sim. É legal, mas é triste. Você
tem que lembrar álcool e cocaína. O que Reinaldo gosta.
Eu não gosto de álcool nem de cocaína, só pra constar.
Mas gosto das músicas que foram geradas por eles.
E-mails, vamos lá. Opa, não tem Agatha aí. Borboleta fala aqui, ó. Olá, afogados no sofá. Aqui quem fala é Agatha Borboleta e Nias. Quem é Nias? Deve ser irmão dela.
Deve ser Nias. Nias? Ah, eu não sei, não.
Deve ser alguém que está com ela agora.
Exato.
Exato, deve ser a mãe dela. Eita, casa. Ô, Agatha, como é que tu tem um blog de... Caralho, de literatura e escreve desse jeito? Aqui é Agatha Borboleta e Nias e o eis o que temos a dizer sobre infância na TV aberta. Tá difícil de entender, hein? Mas vamos lá. Digimon biológico, que porra é essa? Eles não eram digitais? O Gabriel falou
que era café
biológico.
Não, mas pô, eles falam biológico porque bio de vida, né? Seja digital ou não, ele está vivo. Não. Você pode postar, né?
Saiu bem. Saiu pela culatra, mas tudo bem. Aí, ó. Ela fala que teve um Tamagotchi e ele desenvolvia, olha aí, para um morceguinho e depois morria.
É, normal isso, né?
Que era o
virava um morceguinho, cara. É verdade.
Que era o destino invariável de todo Tamagotchi, era a morte, né?
Exato. Era virar um morceguinho, cara. Tinha um morceguinho, inclusive, no
primeiro. Tinha um que virava um dinossauro.
É, mas era novinho, ele crescia, e aí depois ele morria e virava um morceguinho. Todos.
Vou falar uma parada pra vocês. Vou falar uma parada aqui.
Você nunca teve Tamagotchi.
Nunca tive.
Sempre quis ter, é o cara de Magal que sempre quis ter.
Eu sempre quis ter, velho. Eu tinha uma inveja tão grande quem tinha, velho. Eu ficava olhando assim, nossa, como eu queria ter algum animal pra compartilhar todas as minhas frustrações, sabe?
Eu também, eu tinha um amigo que ele mandava a mãe dele cuidar do Tamagotchi, o Eric, o Tite, que eu citei inclusive nesse episódio.
Ele é seu único amigo, né, cara? Porque você só cita esse cara,
praticamente isso, cara. Mas minha infância foi com ele, porque eu mudava muito de colégio.
O que é isso, rapaz? O que é isso?
Não, se você quiser aviadar qualquer coisa, velho, você já, nesse episódio aí você já tá falando que do Magal ter falado do Picasso. Você tá agressivo, cara. O que esse cara tá fazendo com você? Rolou algum atrito? Alguma vontade não realizada?
Não.
Curirica?
É.
Então, aí, ó. Ela, a Agatha e o Nias concordam que fica uma bosta 2D mais 3D.
É verdade. Fica um cocô gigante, assim. Um cocô. Principalmente nos animes, hein?
Depois eu falo. Você lembra que tinha um Digimon que era um cocô gigante?
Caraca.
Eu não vou poder mais falar nada, porque minha infância toda foi isso. Eu dei um presente pro meu amigo, que eu não vou falar mais o nome, senão o Reinaldo vai me sacanear.
Não vou.
A esposa do Goku.
A esposa do Goku, que ele era um cocô gigante.
Agora que eu entendi.
Então, aí. um cocô, né? Ai, então, a Agatha fala aqui, ó. A Globo passava Samurai X, mas não tinha cena de sangue, claro. E nem acabou a primeira temporada. A Globo sacanagem, também tá de sacanagem, né, velho? Sacanagem, na moral. É, Digimon que vira bolinha, não é Bakugan, não? Olha, eu vou me recusar a falar de Bakugan aqui. Sério.
Bakugan. Jump.
Olha, a perna do dragão é uma bosta. A perna do dragão é um clássico. Não é uma bosta. Não é.
É bom, velho. É bom. É bom.
É depressivo aquela tintura parecendo que pintou com um lápis de cor.
É porque é velho.
É bom. E daí, velho? Nem tudo que é velho é ruim, velho. Tem filmes velhos.
Não, mas eu sei, mas é ruim, cara. A sensação que o cara da perna do dragão me passa é que eu não tenho mais nada pra fazer, velho.
Não, é ruim, velho. É bom, velho.
Eu gosto de RPG, mas não gosto de Capitão Dragão, acho uma bosta.
É bom.
Você gosta, cara. Eu não digo que é bom, mas...
É bom.
Ela fala aqui, ó, Riquinho, que decadência, hein, Riquinho.
Pois é, o cara deixou de assistir Caverna do Dragão pra assistir Riquinho. Ah, caralho.
Tinha uma babá cibernética lá. Bora, vai lá.
Agora, peraí, ela agrediu aqui, eu não entendi nada. Ela falou, Sakura passou completo na Globo. E depois ela fala, viadinho? Se não lembro o apelido do cara, porque... Ih, ela me chamou de viadinho.
Caralho, velho, não.
E eu lembrei o apelido do cara, porque ele era muito muito magro. Aí, em vez de chamar ele de Sakura, chamavam ele de Secura. Secura.
Essa eu vi chegando, rapaz.
Essa veio de longe.
Secura, cara.
Ah, no terceiro ano, o cara com esse apelido, velho.
Secura.
O cara achou engraçado, era ali mesmo, né, velho? Ó, piada fuderosa, viu? Ganhou o troféu joinha, cara. Parabéns.
Ganhou, Secura. Tá. Secura é típico daquele cara que só via o desenho passando na TV e não sabia nem do que se tratava, né?
É, Secura é Magal.
E pra deixar tudo engraçado, a gente vai acabar os e-mails aqui com todos rindo e da piada do Secura. Que tal? Mas agora todo mundo parou de rir, então vamos continuar. Por que vocês queimaram as cartas?
Ah, porque eu não queimei, na verdade. Mas eu todos queimei.
Porque
a igreja perseguia e eles queriam colocar o baralho do senhor.
Eu não queimei por causa da igreja, não. Eu queimei porque a minha avó mandou. Porque minha avó sempre foi uma devota da igreja. Ela riu do negócio que eu falei lá. Existe farol que não é Ramsés? Realmente eu não conheço, cara. Se existe...
ele não é famoso, né, cara? Só os Ramsés que fazem...
Ramsés?
Ela falou aqui, ela perguntou aqui, ó, sobre as atrações. Sexta, sábado e domingo é folga? Sexta, sábado e domingo é folga? Não sai nada no site, não? Não é folga, minha filha, é trabalho hardcore, porque é na sexta, sábado e domingo que a gente produz os conteúdos da semana toda. Olha aí, ela deu parabéns pelo site e damos altas gargalhadas com o programa. Muito obrigado, continue comentando, continue mandando e-mails. Quem quiser mandar e-mails, como faz, seu Magal?
Se você quiser mandar o seu e-mail pro Afogado do Sofá, você tem que ter um e-mail, primeiramente. Ou então Outlook. Eu nunca soube mandar e-mail pelo Outlook. Como é que manda, velho?
Foco! Desvio do assunto! Dan, 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 dan.
Se você quiser mandar um e-mail, uma carta-bomba ou um vírus pra gente, você entra no seu provedor de e-mail preferido e... e... e...
Cara, fala logo essa porra!
E manda.
Caraca, Magal não pode falar nada, cara. Tá bom, eu vou falar. Se quiser mandar um e-mail pra o Afogado no Sofá, você vai e manda um e-mail pra gente, né? Se você sabe, se você não sabe, você procura no Google. É afogadosnosofá@gmail.com. É esse endereço que você precisa.
Exatamente.
E, se você quiser seguir a gente no Twitter, @afogadosnosofá. E
você pode assinar. YouTube, isso. Olha aí. Agora temos um canal no YouTube, porque temos atrações em vídeo toda semana. Assista.
É, YouTube.com. Muito bacana, as atrações de Reinaldo superam a minha de longe, porque ele sabe editar a porcaria do vídeo, eu não sei.
Não.
Eu não sei nada.
Falei.
Pronto.
YouTube.com. Curta a nossa fanpage do Facebook, que eu estou postando algumas imagens lá, alguma coisa assim. facebook.com/afogadosnosofá.
O Onad, agora com esse delay todo.
Porra, não deu? Ele fez dig-dig-dig-dig-dig-dig-di.
Ai, Jesus. Tá bom, tá ok. Então é isso.
É
até isso. Semana que vem, galera.
Grotepá!
Semana que vem, nós vamos.
Que porra. Mas a piada do... O cantor, a piada...